Bem, muito bom dia a todos. Já demos os 10 minutos de tolerância parlamentar e, se calhar, gostava de dar início à nossa conferência sobre educação de adultos. Eu vou ser muito breve no início, vou, ao fim e ao cabo, agradecer aos oradores que aceitaram vir aqui falar connosco sobre este tema, que é um tema enorme e que, portanto, não se vai esgotar hoje, como é óbvio. São pessoas que nos vão trazer competências complementares em relação a este domínio enorme que é a educação de adultos e a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, esta conferência provavelmente será a primeira de uma ou duas outras adicionais que iremos tentar organizar no futuro. Portugal, nesta altura, nos últimos dados que recebemos, sabemos que o tempo médio de vida das mulheres é um pouco mais do que 80 anos, que o tempo de vida dos homens ainda não chega aos 80, mas está lá quase. Eles dizem que é porque trabalham mais. Obviamente que há várias explicações. O que é certo é que há mais de um século atrás, o tempo médio-vida das pessoas era metade do que é hoje, e, portanto, este prolongamento do tempo de vida médio das pessoas tem um impacto significativo naquilo a que eu gosto de chamar a necessidade da inovação social. Hoje em dia fala-se muito de inovação tecnológica e parece que o futuro de todos os países está quase que dependente das questões relacionadas com a inovação tecnológica. Eu acho que a inovação social não só tem uma história muito mais longa, como, neste caso, provavelmente é na interface entre as duas, a inovação tecnológica e a inovação social, que estão os desafios maiores que nós temos pela nossa frente e que terão que ser, a pouco e pouco, abordados e esperemos que ultrapassados. Eu gostava de começar por agradecer aos professores Francisco Lima, Pedro Martins, Teresa Calçada, João Covaneiro e Alberto Melo, o terem aceito este convite para estar aqui connosco. Não é em 15 minutos que cada um deles vai poder dizer tudo aquilo que gostaria de dizer, mas terão que, e sabem, terão que condensar uma parte da mensagem. E, portanto, a conferência vai começar por uma série de apresentações de 15 minutos, por estes vários oradores. Em relação a cada um deles, eu farei uma muito ligeira intervenção no início. Depois haverá uma pausa, e eu gostaria que aqueles que gostassem de fazer perguntas, as perguntas serão só depois da pausa, os que quiserem fazer perguntas a qualquer dos oradores, se inscrevessem e deixassem o seu nome aqui no secretariado, para eu depois saber quanto tempo é que vou dar a cada uma das pessoas para fazer a sua pergunta. Também alertava para o facto de que o que eu gostaria de ter dos que estão a assistir a esta conferência são verdadeiras perguntas, não são sumários ou opiniões específicas sobre aquilo que pensam sobre esta questão, porque em 2 ou 3 minutos também não dá para fazer muito mais do que uma pergunta. A seguir à pausa, teremos um debate que durará aproximadamente 1 hora e 1 quarto, com as perguntas de todos que aqui estão, que querem intervir, e depois, na sessão de encerramento, cada um dos grupos parlamentares que está aqui representado também fará uma breve intervenção de 3 a 5 minutos sobre. E também para eles o rigor do tempo vai ser exigido. Aliás, o tempo vai ser contado no que aqui está em cima, nestes relógios indicadores, para que nós possamos cumprir exatamente o horário previsto. Como sabem, estamos a viver um momento muito triste nesta altura, com aquilo que se está a passar a meio do país. E foi pedido que há 1 hora nós fizéssemos 1 minuto de silêncio, acho que é a nível nacional. Eu espero que há 1 hora nós talvez possamos estar terminados com a conferência. Se não, eu pedia que nós fizéssemos um minuto de silêncio e depois continuássemos, se fosse necessário, nesse procedimento. É óbvio que é uma questão que preocupa não só aqueles que em Portugal estão a viver esta tragédia, mas em todo o mundo, toda a gente sabe, estão todos a acompanhar aquilo que aconteceu e, portanto, acho que é também, faz todo o sentido que nós façamos esta pequena homenagem a quem sofreu e ainda está a sofrer as consequências dos fogos. Eu passava, desde já, para cumprir o horário, ao professor Francisco Lima, que é professor associado no Departamento de Engenharia e Gestão do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, é doutorado pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e desenvolve a sua atividade de investigação nas áreas de mercado de trabalho, empreendedorismo, inovação e avaliação de políticas, e dou as boas-vindas ao Sr. Professor João Cobaneiro. Bom dia. E, portanto, passava desde já a palavra ao Dr. Francisco Lima.
Ora, bom dia. Antes de mais, agradecer o amável convite para vir aqui apresentar, nestes breves 15 minutos, algo sobre a formação e certificação e formação e qualificações e o mercado de trabalho, o desempenho no mercado de trabalho. Ora bem, eu vou tentar ser muito breve, cumprindo os 15 minutos. Vou primeiro apresentar uma avaliação que eu fiz há uns anos sobre programas de certificação e formação, alguns dos resultados daí saíram, e depois falar um pouco, na segunda metade, sobre qualificações em emprego em Portugal, o que é que está a passar nos últimos anos em Portugal, e daí tirar ilações sobre como deve ser a certificação e formação de adultos, pelo menos nesta perspectiva de qualificação no mercado de trabalho. Portanto, em termos de avaliação, passou-se em 2011, 2012, em que houve a oportunidade de avaliar o que era chamado na altura iniciativas de novas oportunidades, a parte dos adultos, não a parte dos jovens, e olhar essencialmente para três tipos de programas. Os RVCC, que era basicamente um processo de certificação e em que podia ter vantagens porque dava a conhecer as qualificações, competências e qualificações dos participantes, e portanto de ter essas vantagens. Não implicava necessariamente a aquisição de novas qualificações. Depois tínhamos os cursos de educação e formação de adultos, que são cursos de maior duração e que seguiam o princípio da dupla certificação. Em termos de mercado de trabalho, normalmente o que se aponta a estes, aqui nós temos uma aquisição de competências, mas temos um problema de que é, se há um desempregado que está a frequentar o curso, é nessa altura, enquanto está a frequentar o curso, reduz a intensidade da procura de trabalho, e portanto estudos têm demonstrado que isso pode ter um efeito negativo no desempenho depois desse participante. E depois as formações modulares, que eram um sistema bastante mais flexível, de curta duração, e por ser de curta duração também podia ter desvantagens, dado que o impacto no participante também podia ser reduzido se tirasse só uma ou duas formações modulares. E, portanto, este era o nosso cenário. O objetivo era medir nas duas dimensões que têm a ver com o mercado de trabalho, a questão do emprego e as remunerações. Há outras dimensões, essas dimensões também foram sendo avaliadas ao longo da iniciativa, mas nós olhámos para estas duas dimensões, e em boa verdade, quando o programa foi lançado, seja nas brochuras que anunciavam, seja nos spots televisivos, havia até o detalhar do efeito positivo que tinha mais um ano de educação no salário ou a redução da probabilidade de estar no desemprego. Portanto, era específico. Ainda na semana passada fui rever um dos spots publicitários, para me lembrar, havia essa mensagem aos possíveis participantes de obter uma vantagem no mercado de trabalho. Nos dados, estas avaliações normalmente não são fáceis, porque nós precisamos sempre de grupos de comparação. Nos dados, o que se pegou foi nos dados do Ministério da Educação, dos participantes, o que estava via a ANCAP, a ANQ na altura, e do lado do desempenho no mercado de trabalho, buscar os dados da Segurança Social. Portanto, houve aqui um matching complicado entre uma coisa e outra, e tendo os dados da Segurança Social, obtemos também dados sobre os não participantes, que isso era importante para ter uma boa base de grupos de controle para cada um dos participantes. Eu lembro que o RVCC, por exemplo, podia ser profissional, podia ser escolar, e cobria todos os níveis de educação, entre o básico e o secundário, e, portanto, para cada um desses tipos de participantes nós precisávamos de um grupo de controle. E, portanto, a metodologia o que seguiu é precisamente isso, é identificar as características dos participantes antes da participação, portanto, tem que haver aqui tentar separar essas características da decisão de participação e buscar informação sobre os não participantes, portanto, e buscar o desempenho no mercado de trabalho dos não participantes para servirem como comparação. Ter um benchmark para saber o que é que acontece, se há benefício em termos de, para um desempregado, aumento da probabilidade de ir para o emprego, ou em termos de salário, se isso tem vantagens ou não em termos salariais. Quais foram os resultados? No RVCC, o efeito na probabilidade de transitar para os desempregados, a probabilidade de transitar para o emprego, ela só é significativa quando nós estamos a falar de RVCC profissional, portanto, genericamente o RVCC escolar isoladamente não tinha efeito. No termos de salários, havia alguns casos específicos para o secundário, principalmente para aqueles para desempregados, fossem desempregados de curta duração, portanto, havia lá alguns grupos em que tinha uma vantagem. Lembro, para as dimensões que eu estou a medir, atenção, só estou a medir as duas dimensões, que é a probabilidade para um desempregado transitar para o emprego ou o impacto na remuneração. E tinha um impacto positivo nestas duas dimensões, salário e emprego, para RVCs escolares de níveis mais baixos, portanto, no básico, e que tivessem, de alguma forma, conjugados com formações modulares. Portanto, havia alguma aquisição de competências e, quando isso acontecia, aumentava não só a probabilidade de ir para o emprego, transitar para o emprego, como de aumentar a remuneração. Portanto, tinha-se positivo. Depois, nos cursos CEFA, verifica-se, de facto, que não, para os desempregados, eles continuam desempregados enquanto estão nos cursos CEFA, estatisticamente até o deixam de ser, mas estão, continuam sem emprego, mas depois havia um aumento na probabilidade de transição para o emprego. Também havia uma relação positiva com a remuneração, principalmente para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, não porque nós seguimos há vários tipos de participantes, mas para aqueles participantes que passam por uma experiência de desemprego, tinha um efeito positivo na remuneração. E se olharmos para as áreas, era essencialmente nas áreas mais técnicas, mais tecnológicas, em que se notava esse efeito, e que esse efeito era significativo. Portanto, havia algo semelhante nas formações modulares, o efeito é mais modesto, principalmente quando estamos a falar de formações modulares isoladas, mas também há um efeito que era significativo, e principalmente para quem tivesse passado para a experiência de desemprego relativamente à remuneração, ou naquelas áreas, depois mais tarde olhámos para as áreas das formações modulares e havia uma diferença entre quais eram as áreas que tinham efeito positivo. Portanto, isto era o resultado desta avaliação, muito resumido, obviamente. Relembro que o princípio aqui foi usar métodos que normalmente são usados para a avaliação de política, que a gente precisa sempre de um grupo de comparação, como em qualquer experiência. Aqui não era uma experiência, porque aqui é observar em economia ou em ciências sociais é difícil fazer, também as há, mas aqui nós não tínhamos essas condições e, portanto, era tentar replicar uma situação em que, se estivéssemos a fazer uma experiência, o que é que acontecia? Não é? Claro que estamos a tratar de humanos, isso é mais complicado e, portanto, daí os métodos serem normalmente bastante sofisticados. Bem, depois, no que me resta, estamos a meio da apresentação, eu vou-vos falar um pouco do que é que tem acontecido. O Santo Quintino estava a falar da questão da inovação tecnológica, é precisamente disso que eu vou falar e que vou demonstrar que é preciso o outro lado, ou seja, o tipo de mudança tecnológica que nós estamos a verificar hoje em dia, em que está a substituir qualificações cada vez mais elevadas, se quisermos, está a reforçar uma complementaridade com as qualificações de topo, e se cria alterações na procura de trabalho, ou seja, na procura de qualificações por parte das empresas, que são, de certa maneira, novas. É um fenómeno relativamente novo, algo que se mantém do desenvolvimento tecnológico que nós observamos desde o século XIX, mas há coisas novas, fenómenos novos, e que isso cria uma preocupação, porque até agora, quando nós falamos em inovação, mudança tecnológica, o efeito tem sido sempre positivo. Há uma criação de emprego. Há tipos de inovação, essencialmente de inovação de processo, que reduz o emprego, reduz a necessidade de empregar o Mas há sempre uma outra inovação de produto que tem-se compensado, para além do aumento dos rendimentos, o aumento da procura, portanto isso tem levado a um crescimento económico. O que se passa hoje em dia para Portugal, isso é... começamos já a ter sinais de que é, já há alguns anos, de que é problemático, é que o tipo de qualificações que procura está a gerar empregos e para quais nós não temos, há uma parte substancial do mercado de trabalho que não tem essas qualificações, portanto gera um desemprego que neste tipo de literatura até costuma aparecer identificado como desemprego tecnológico. Portanto, a ideia é que parte do desemprego estrutural que nós estamos a observar em Portugal é devido à mudança tecnológica. Portanto, e destes ajustes entre as qualificações que são procuradas e as que são oferecidas e, claro, em cima de tudo aquilo em que nós costumamos caracterizar como a existência de uma segmentação no mercado de trabalho, agrava essa segmentação no mercado de trabalho. Estamos a falar de mudança tecnológica, não estamos a falar de população. Só há alguma evidência. Aqui, imaginemos que eu tento ordenar os empregos por tipo de qualificações. Aqui é um dos rankings que nós usamos, tem a ver com anos de educação, e aquela linha a verde mostra a situação típica, que é, há um aumento de emprego, há uma correlação positiva entre o emprego e as qualificações. O que se passa mais recentemente, e ali para o período que vai até o ano antes da crise, do início da crise, é que nós continuamos a ter um aumento de emprego para aqueles que são mais qualificados, mas também temos um aumento de emprego para os menos qualificados, e o problema é o que está ali a acontecer no meio, que é uma situação nova, e por isso chama, o termo normalmente é de polarização, a existência de polarização no mercado de trabalho, aqui na sua vertente do emprego. Nos salários também acontece um pouco isto, que é aqueles trabalhadores, estamos a falar ali de trabalhadores com já anos de experiência, tipicamente operários ou especializados ou administrativos com anos de profissão, por exemplo, na banca ou nos seguros, e que hoje estão a ser substituídos. É este novo fenómeno de a capacidade hoje que a mudança tecnológica tem de substituir tarefas que até há pouco tempo eram consideradas tipicamente só humanas. Portanto, é essa a grande diferença face a períodos anteriores. Algo que também se verifica na produtividade, que é, aqui são estimativas para a produtividade total dos fatores, pois, enfim, posso explicar, mas aquilo que nós verificamos, que as empresas que têm puxado pela produtividade em Portugal e que têm produtividade mais alta, lembro, produtividade mais alta tipicamente implica salários mais elevados, portanto um emprego de maior qualidade, vêm de empresas que estão a empregar, portanto estão a gerar empregos que estão associados a tarefas que são mais complexas, mais abstratas. Neste tipo de literatura se chama tarefas abstract, que têm produtividades superiores a empresas que empregam essencialmente ou trabalhadores essencialmente manuais, que atividades que são flexíveis, não são muito exigentes em termos de qualificações, mas ainda obrigam à existência de um humano a desempenhá-las, ou de tarefas mais repetitivas, em que mais tarde ou mais cedo irão ser substituídas, ou pelo menos as últimas previsões têm, dos vários estudos que têm aparecido por esse mundo fora, em que já há estimativas da probabilidade da substituição humana, que são aquelas que estão ali no meio, em que têm produtividade mais elevada que nos humanos, mas de qualquer maneira não têm produtividade, está abaixo da média. Mas quando nós fazemos uma decomposição e vemos o que é que tem contribuído para o aumento da produtividade, são estas empresas que estão ali a empregar. E, portanto, isso, se quisermos olhar para dentro das empresas, é isto que está a acontecer na perspectiva da produtividade. Em termos de emprego, também há uma colação, e aqui olhando para o tipo de intensidade tecnológica, do uso da tecnologia ou do conhecimento, o que nós verificamos é que nestas empresas, ou em empresas maiores, ou para trabalhadores que têm mais qualificações, que a duração do emprego é superior. E, portanto, para quem tem menos qualificações, para quem tem empregos em empresas mais pequenas ou em low-tech, ou se for olharmos para os serviços que são menos intensivos em conhecimento, esses empregos tipicamente são de menor duração, para além de ter um salário menor, são de menor duração. Portanto, é algo que se verifica, não é? Olhando para os dados da economia portuguesa, isto tipicamente, estão ali as referências, são trabalhos olhando para, mesmo para os microdados, a gente segue os trabalhadores, segue as empresas e vê o que é que acontece. Não é pegar em dados agregados e tirar umas estatísticas agregadas. Eu estou aqui a apresentar só os gráficos, mas enfim, é com esse objetivo. de chegar, por exemplo, ali naquele gráfico, a relação entre a probabilidade de ir para o desemprego e os anos de atividade na empresa. Depois há ainda só uma breve nota sobre os salários. Foi um estudo que eu fiz recentemente sobre, enfim, com uma série de coautor, que é olhar para os jovens e ver o que é que lhes acontece quando entram no mercado de trabalho, em particular quando entram e têm trabalhos com baixas remunerações. E o que se verifica é que, mais uma vez, aqueles que têm menores qualificações ou caem num ciclo entre emprego e desemprego. Entre emprego e desemprego, ou então não conseguem sair desse emprego de baixa qualidade, que é tipicamente baixo salário, e os de maiores qualificações têm tipicamente usam os baixos salários como uma stepping stone, e passam depois. Finalmente, só para terminar, a questão, só olhar para o desemprego, aqui só algo que demonstra bem o que tem acontecido em Portugal, é que, por exemplo, em 2000, quando a taxa de desemprego estava abaixo dos 5%, mesmo nessa altura, 40% dos nossos dos desempregados eram desempregados de longa duração, o que evidencia claramente que nós temos um problema estrutural grave. E claro que não vamos falar agora em que 2/3 são desempregados de longa duração ou 1/3 ou mais de 1/3 é desempregado de muita longa duração, portanto há a procura de emprego há mais de dois anos. E, portanto, concluindo, o objetivo aqui era mostrar, por um lado, o tipo de a avaliação que foi feita a estes programas de formação e qualificações, de formação e certificação, e olhando para o que está a passar no mercado de trabalho, demonstrar que o tipo de escolha que nós fazemos para a definição das políticas tem que ter isto em atenção. Tem que ter atenção a quais são as qualificações que têm procuradas. A mera certificação para o nosso cenário atual, para estas dimensões em que queremos gerar empregos de melhor qualidade, com melhores salários e com uma maior estabilidade, exige algo do lado da formação, que exige mais do lado de quem define qual é a formação que é dada. Portanto, não é algo negativo para a certificação, é o mercado hoje torna-se mais exigente para quem precisa mesmo de melhorar as suas condições no mercado de trabalho. Portanto, é essas dimensões. Agradecido.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao professor Pedro da Silva Martins, que é professor catedrático na School of Business and Management do Queen's Mary College da Universidade de Londres, que foi secretário de Estado do Emprego no Ministério da Economia e do Emprego entre 2011 e 2013, é doutorado em Economia pela Universidade de Warwick e é presidente do Conselho Científico da Associação EPIS Empresários para a Inclusão Social. Dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Gostava desde já de agradecer o convite e dar os parabéns à Comissão Parlamentar pela iniciativa. Penso que é uma iniciativa muito, muito feliz. Eu tenho desenvolvido grande parte do meu trabalho académico na área da economia e da educação. E fico muito contente em ver esta ligação entre, por um lado, economia, por outro lado, educação, em termos do próprio título da conferência e, com certeza, do debate que vai decorrer. Eu gostava de estabelecer aqui algumas pontes entre esta área, a economia da educação, e também uma área contígua em que também tenho desenvolvido algum trabalho, nomeadamente a economia do mercado de trabalho. E daí o título da minha apresentação, com esta vertente nas questões da transição entre a escola e o mercado de trabalho, que é obviamente uma transição que se pode verificar a vários níveis, não só junto dos jovens, mas também junto dos adultos, num contexto de aprendizagem ao longo da vida. Penso que há aqui uma proximidade muito grande, que em todo o caso importa evidenciar e sublinhar, tanto em termos das próprias decisões individuais de cada pessoa, que com certeza embarca num percurso de formação, de aprendizagem ao longo da vida, com legítimas aspirações a que esse investimento tenha um determinado retorno, mas também uma perspectiva ao nível das decisões, chamemos assim, de natureza coletiva, de natureza política, uma vez em que, em particular, num contexto em que os recursos financeiros são particularmente limitados, importa olhar com particular atenção quais são os resultados destas diferentes iniciativas, sobretudo tendo em conta os montantes pronunciados de investimentos que são necessários para vários programas na área da aprendizagem ao longo da vida. Disto tudo, obviamente, não resulta que os aspectos económicos sejam os únicos, sejam relevantes, longe disso, mas, em todo o caso, não deixa de ser verdade que eles têm uma relevância especial que eu gostaria de alguma forma, destacar nesta breve apresentação. São três notas apenas, espero que haja tempo suficiente para as referir, e se não for o caso, com certeza no debate isso poderá ser desenvolvido. Uma primeira nota que vem, de alguma maneira, de encontro com alguns comentários que o professor Francisco Lima já fez, para fazermos um pequeno recuo no tempo e discutirmos um pouco este conceito importante introduzido nos anos 60 de capital humano. Resulta do trabalho de vários economistas e vários especialistas em matérias de educação e mercado de trabalho, nomeadamente o Prémio Nobel Gary Becker. E aqui é uma perspectiva muito, muito interessante, atualmente consensual, pelo menos até certo ponto, mas na altura bastante inovadora, de ver a educação e outras atividades como formas de reforçar a capacidade produtiva das pessoas e o seu potencial em termos de melhores condições de vida, melhores níveis de remuneração. Nos anos 70 foi feito este paralelo entre o investimento de cariz mais tradicional, em termos de investigação e desenvolvimento, ou em produtos financeiros, e o investimento nas próprias pessoas. E aqui, obviamente, a educação, mas também a aprendizagem ao longo da vida é algo absolutamente crucial. Há aqui uma lógica de investimento, na medida em que o indivíduo está a abdicar de rendimentos presentes, durante o período em que está a desenvolver as suas atividades de aprendizagem ao longo da vida, mas há sempre também esta lógica, este objetivo de mais tarde ter melhores perspectivas. E eu menciono esta questão porque, sendo, penso eu, relativamente consensual, daqui podem resultar um conjunto de conclusões importantes, nomeadamente no âmbito das políticas públicas. Uma destas conclusões passa desde já pela importância de concentrar um investimento em educação junto daqueles que são mais jovens, na medida em que são estes que terão um horizonte temporal mais alongado para poder beneficiar dos retornos desse mesmo investimento. Uma pessoa que esteja próxima da idade de reforma, por exemplo, terá maiores dificuldades em poder valorizar completamente o investimento que está a fazer no seu capital humano. Obviamente daqui não resulta que isto não tenha a sua importância, mas também numa perspectiva de política pública é importante ter este ponto em consideração. E sobretudo, de alguma forma, um corolário que resulta deste primeiro ponto, que passa pelas implicações do envelhecimento ativo da própria população. Num contexto de alargamento progressivo da idade da reforma, obviamente torna-se mais oportuno, torna-se mais interessante a vários níveis promover este investimento em educação, também junto dos trabalhadores com mais idade. Logo, esta lógica de aprendizagem ao longo da vida é obviamente cada vez mais importante, dadas as alterações ao nível de longevidade, que felizmente temos vindo a assistir em vários países nas últimas décadas. Uma outra ilação que me parece importante desta perspectiva do capital humano passa pela valorização dos períodos de desemprego em termos de potenciais alturas privilegiadas para desenvolver o investimento em capital humano. Na medida em que a pessoa não está, o indivíduo não está a deixar de oferir rendimentos, na medida em que está numa situação de desemprego, esta pode efetivamente ser uma altura crucial para promover iniciativas de reforço de capital humano. Além disso, obviamente, um período de desemprego pode ser uma situação de mudança, de direcionamento para outras atividades profissionais, sobretudo num contexto em que a própria atividade económica esteja a ser sujeita a mudanças estruturais e em que os novos empregos estejam a aparecer em áreas diferentes daquelas em que a pessoa entrou numa situação de desemprego. E a esse nível eu gostava de deixar aqui também uma nota sobre um facto relacionado que a mim nem sempre tem recebido talvez o destaque que possa merecer ao nível da discussão sobre aprendizagem ao longo da vida em Portugal, nomeadamente o crescimento que se verificou entre 2010 e 2014 em termos do número de participantes em medidas de formação profissional. Estamos a falar de um crescimento de mais de 50%, de cerca de 340 mil pessoas para cerca de 540 mil pessoas, que penso que se enquadra de uma forma apropriada nesta lógica de assegurar que situações de transição no mercado de trabalho possam ser aproveitadas para o reforço de capital humano, para precisamente melhorar as perspectivas que os indivíduos possam ter a partir do momento em que regressam plenamente ao mercado de trabalho. Um outro ponto que também resulta desta perspectiva da teoria do capital humano, chamemos assim, passa pelas escolhas que, do ponto de vista da decisão pública, se possam colocar entre uma formação de caráter mais específico e uma formação de caráter mais alargado. Há aqui também, digamos assim, vantagens e desvantagens que vão mudando de acordo com os perfis das pessoas que participem nestes programas. Uma formação mais específica, obviamente, será aplicável de uma forma mais imediata e isto terá mais importância junto daqueles que têm um horizonte temporal em termos de participação no mercado de trabalho mais reduzido. Por outro lado, importa também ter em conta que a formação de cariz mais genérica tem vantagens várias, nomeadamente uma probabilidade de aplicabilidade mais alargada. Portanto, há aqui um trade-off, usando a expressão inglesa, que passa por, dependendo das circunstâncias, dependendo do perfil de cada pessoa, orientar a formação para áreas de natureza mais específica, com aplicabilidade mais imediata, mas com um maior potencial de perda de relevância ao longo do tempo, ou, pelo contrário, fazer uma orientação para áreas de caráter mais transversal e mais alargado. Eu passaria para o segundo ponto, que tem a ver com uma nota relacionada, nomeadamente a valorização do papel e do potencial das empresas como espaço de aprendizagem. É algo que penso que tem uma perspectiva que tem adquirido uma importância crescente em Portugal. É uma perspectiva que, obviamente, não põe de forma alguma em causa o papel crucial da escola e, em menor grau, do centro de formação ao nível de espaços promotores da educação e da aprendizagem. Mas, em todo caso, parece-me que nem sempre este papel das empresas é devidamente realçado ao nível do debate público e, nessa medida, gostaria de aproveitar esta oportunidade para o fazer. Penso que é importante ter presente que há, obviamente, várias formas de aprender. Há formas mais práticas, há formas mais específicas, há, por outro lado, formas de natureza mais genérica, mais teórica. Eu não sou um especialista em psicologia, não é propriamente esta a minha área, mas todos compreendemos com certeza que há alguma diversidade de perspectivas e, mais importante, há também uma diversidade de necessidades da parte dos potenciais participantes neste tipo de programas. Portanto, desenvolver políticas públicas que possam ir ao encontro desta diversidade de perfis e desta diversidade de preferências, parece-me algo que terá, com certeza, uma probabilidade de sucesso bastante, bastante significativa. O ponto é, de alguma maneira, assegurar uma boa complementaridade em termos do leque de aprendizagens, tanto em termos das ofertas que resultam das escolas e dos centros de formação, como também aquilo que pode resultar dos contributos das próprias empresas. Eu devo dizer um exemplo que me parece interessante. A ANCAP divulga uma newsletter mensal com uma entrevista de alunos, ex-diplomados de cursos profissionais, e em geral os alunos respondem uma pergunta sobre o que é que gostaram mais no curso, e eu penso que quase sempre há ali um destaque muito grande à componente do estágio. Portanto, a oportunidade que o jovem tem de pôr os seus conhecimentos em prática, junto de uma empresa. E, obviamente, também temos em consideração o sucesso dos sistemas de aprendizagem dual, que conhecemos de países como a Suíça ou a Alemanha, que, obviamente, resultaram num trabalho muito específico, desenvolvido ao longo de muitas décadas, que não poderá ser imediatamente transportável para o caso português, mas que não deixa de nos oferecer algumas pistas sobre um maior enfoque na inclusão das empresas no âmbito de programas de aprendizagem ao longo da vida. Deixar também aqui uma nota muito sintética sobre vários estudos que apontam para uma relação muito forte entre não só salários como produtividade, com a escolaridade dos indivíduos, mas também com a antiguidade na empresa dos próprios indivíduos. Parece-me que esta também é uma evidência que sublinha, de uma forma mais empírica, de uma forma mais quantificada, o papel que as empresas podem dar nesta lógica de aumento de capital humano e sucesso ao nível do próprio mercado de trabalho. Talvez também deixar aqui uma nota relacionada que se prende com um conjunto de aspectos práticos no desenvolvimento e aperfeiçoamento de programas de aprendizagem ao longo da vida. Há com certeza aqui um conjunto de questões que são muito, muito complexas, nomeadamente assegurar o melhor ajustamento possível entre a procura e a oferta de qualificações. Como o professor Francisco Lima mencionou, estamos num mercado de trabalho que está a atravessar um conjunto alargado de alterações, ao nível da inteligência artificial, ao nível da globalização, ao nível de novas relações laborais. Há aqui um conjunto de desenvolvimentos muito importantes e isto é algo que, obviamente, coloca questões sobre quais são os perfis de educação, de formação, de qualificações que devem ser promovidos, nomeadamente aqueles que recebem o apoio da parte das políticas públicas. Eu penso que esta é uma questão que pode ser, em parte, pelo menos, apoiada pelo envolvimento das empresas neste processo e com a informação que elas trazem, ou que poderão trazer, em termos de favorecer algumas áreas em que estão a oferecer novos postos de trabalho, em contribuir para este debate, nomeadamente através do envolvimento dos próprios parceiros sociais e outras entidades, numa lógica de dotar o sistema de mais informação que permita um melhor ajuste entre aquilo que é a procura de qualificações e aquilo que são a oferta de qualificações. Concluiria com uma última nota final, que se prende com aquilo que me parece ser a importância de reforçar a informação, a transparência e a própria avaliação no sistema de aprendizagem ao longo da vida. Penso que o professor Francisco Lima, mais uma vez, ilustrou aqui vários pontos neste sentido, mas parece-me que há ainda muito trabalho que possa ser desenvolvido nesta área e, obviamente, estamos perante um contexto que poderá, a vários níveis, ser difícil. Sabemos que daqui a 1 a 2 anos estaremos numa situação de Brexit, o Reino Unido é um grande contribuinte líquido da União Europeia. O Fundo Social Europeu, que financia um conjunto alargado de medidas nesta área, nomeadamente cursos profissionais, mas também várias medidas ativas de emprego, pode, de alguma forma, ser afetado por esta questão. Penso que, num contexto de escassez, importa ainda mais desenvolver a avaliação de forma a orientar os recursos públicos para as áreas com maior retorno.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Pode, com certeza. Eu agora, muito obrigado, e obrigado também por manter o tempo o mais próximo dos tais 15 minutos. Eu agora dava a palavra à doutora Teresa Calçada, que fez uma licenciatura em Filosofia na Universidade de Lisboa, que foi coordenadora do programa Rede de Bibliotecas Escolares e, nesse papel, lutou ativamente pela formalização legal das funções de professor bibliotecário, uma categoria profissional que Portugal desconhecia e de que foi pioneira. E também, depois de finalizar, isto são apresentações muito curtas, que atualmente é a comissária do Plano Nacional de Leitura para 2027. E, portanto, senhora doutora Teresa, tem a palavra.
Muito obrigada à comissão pelo convite, muito obrigada, professor Quintanilha. É com muito gosto que troco aqui algumas reflexões sobre este tema. Começando, naturalmente, por explicar um pouco que a minha matéria é uma matéria, talvez, para uma visão impressionista fora de moda. No tempo do digital, da revolução digital, no tempo da economia do conhecimento, no tempo de muitas mudanças ao nível das práticas sociais, poder-se-á interrogar se tem sentido falar e valorizar um produto chamado leitura. Claro que eu utilizo aqui a palavra produto com intencionalidade. Se ela ainda faz parte, ou deve fazer, ou tem que fazer, ou como fazer, dos perfis que definimos para aqueles que estão a começar a estudar e para aqueles que têm que, ou precisam, ou querem estudar ao longo da vida. E eu começava por defender realmente a dimensão da leitura na vida. A sua dimensão implica, em tempos que são muito apressados, em tempos em que tudo acontece com uma rapidez que não é de todo física e emocionalmente compatível com a leitura, defender, portanto, em tempos acelerados, um património que exige lentidão e uma relação que desacelera no tempo e o tempo. A minha ideia é dizer-vos que sim, não teria sentido estar no Plano Nacional de Leitura se assim não fosse, e queria, rapidamente, porque é assim que temos que fazer, dizer-vos que eu olho como, primeiro, um direito humano, e como uma competência, que tem que se adquirir, porque não se nasce leitor. Ser leitor exige trabalho, competências, aprendizagens muito dirigidas, muito específicas, que exatamente encontram nesse tempo acelerado algumas dificuldades para se traduzirem com proficiência, com fluência, com capacidades leitoras que permitam outras leituras, dizia, como um direito humano, como uma competência, como um bem que permite e traz equidade e inclusão social, como exatamente um valor social, pessoal e económico, e aqui ligo exatamente à empregabilidade que aqui já foi falada pelos dois colegas que falaram anteriormente, questões ligadas ao modo como as tarefas, umas até agora humanas e que agora tendem a modificar-se por força da revolução digital, da robótica, da inteligência artificial e as relações que isso tem com a produtividade, também como um instrumento contra a barbárie, o preconceito e a ignorância, porque muitas vezes, embora se chame economia do conhecimento, não deixa de ser carregada de paradoxos. E, portanto, parecerá que nessa aceleração e nesse modo de aproximação às diferentes literacias, a leitura se torna mais desnecessária. Reforço, portanto, esse aspecto instrumental, funcional e ético da leitura contra a barbárie, o preconceito e a ignorância. E um aspecto muito importante é olhá-la como condição nuclear e transversal a todas as literacias. Há muitas destas coisas que nós sabemos, sabemos muito bem, e todos dizemos que não se aprende matemática na história sem saber ler, isto está bem, mas só está bem se isso efetivamente for traduzido nas práticas escolares e nas práticas familiares. A consciência de que todas as literacias da informação, da ciência, das artes, da comunicação, financeiras, que é uma que agora está muito em voga, carecem de um aspecto transversal a que podemos chamar leitura escrita, é importante que seja compreendida na prática de todos nós. E essa competência, essa capacidade transversal, exige muito trabalho, tanto mais trabalho quanto, na era digital, as múltiplas literacias, os múltiplos ecrãs, uma literacia multimodal implica que não se aprenda só a ler, escrever e contar, mas que se aprenda também a dominar o mundo digital, que é condição de estar hoje nesse mesmo mundo. Portanto, há uma complexidade nas literacias que temos que aprender, uma complexidade crescente, que não exclui a primeira, fundamental, nuclear e transversal, chamada leitura e escrita. Depois, utilizar a leitura como um facilitador de outros saberes, exatamente por essa transversalidade, reconhecendo o seu valor como ferramenta ou, se quiserem, exatamente uma tecnologia histórica que tem um grande património, que possivelmente equiparada à Revolução do Fogo, à da escrita e agora à dos computadores e da internet, permitem realmente, quase num flash, ver a importância de alguns momentos da nossa história como humanos. E, finalmente, nesta situação de cidadão global, perceber que a condição de leitor, leitor crítico, leitor capacitado, leitor fluente, leitor que compreende, leitor que valida, etc., está a condição de liberdade e democracia. Não que haja aqui uma relação de causa e efeito, todos nós sabemos que a história nos prova dramaticamente que não é assim, mas cabe garantir esse direito. E, nesse sentido, ler deve ser visto, e tem que ser visto, ler e escrever, como uma política pública. Poderá parecer para alguns interrogador, mas para que é que o Estado se está agora a meter numa política destas? A minha interpretação é que o deve fazer ao nível de outras políticas públicas, do ambiente, da vacinação, enfim, se calhar da prevenção dos incêndios, para sermos mais cruéis connosco próprios, e nesse sentido deve ter uma política pública para favorecer o acesso e a competência, não naturalmente para dizer o que quer que seja sobre como se lê, quem lê, o que é que se lê, mas sim de criar as condições para que se possa ter esse acesso livre a esse bem que é um direito humano. E nesse sentido que eu falava de leitura e agora falo de adultos, no sentido de uma parceria que é necessária, porque esse acesso facilitador à leitura, aos aumentos dos hábitos de leitores de toda a população, à melhoria das competências leitoras, que estão intimamente ligadas a uma consciência de que um produto como é a leitura exige que quem dele se ocupa perceba que há uma questão estética e emocional associada à leitura que implica tratá-la com prazer e gosto. A palavra vale por si é um, tem uma plástica que é preciso aprender a dominar, porque não se trata só de ser descritiva, a forma como se descreve faz parte da leitura, portanto, a palavra é um bem que exige muitas competências para ser dominado e passado, implica, portanto, promover competências que vão para além de competências cognitivas, implicam competências sociais, claro, mas também estéticas e éticas, que isto implica uma diversidade de práticas em contextos sociais de leitura muito diversos, já falámos aqui de alguns, no domínio da escola, mas também no domínio não formal e mesmo no domínio informal. E, porque não tenho muito tempo, já não sei há quantos minutos estou a falar, professor, ajude-me. Ainda tenho? Ainda tenho 5 minutos. E que estes ambientes estão muito relacionados com os mídia. A maioria da socialização hoje dos jovens faz-se na escola, faz-se na família, mas faz-se muitíssimo nas redes sociais, nos ambientes digitais e é preciso, portanto, que os ambientes formais, nomeadamente a escola, perceba como é que socializa quando tem um concorrente ou um coadjuvante, umas vezes uma coisa, outras vezes outra, chamada meios sociais, mídia. E, nesse sentido, é muito importante que socialmente os mídia percebam, e alguns de nós os obriguem a perceber, o papel social que eles desempenham nesta aproximação à leitura. Porque não se trata só de ler, trata-se de estimular uma cultura da leitura, que é uma coisa muito difícil em tempos adversos a um exercício que implica alguma solidão, alguma contemplação, algum tempo lento, como eu dizia no princípio. E acreditem que muita literatura desta matéria percebe o quanto isto é um elemento que contraria a ideia de que ler é só dizer leiam, coisa que, aliás, muitas vezes os pais e os professores fazem. Ah, tens que ler, deves ler. Não é nada disso. Isto passa por osmose, passa pelo exemplo, passa por práticas coletivas, passa por práticas sociais. Se vocês compararem, por exemplo, a questão da leitura com a questão da música nos jovens, rapidamente percebemos que nós não estamos de todo na moda, que a leitura tem um aspecto... gostaria eu que fosse assim. A música tem, sem qualquer... sem nada que me oponha à música, pelo contrário, mas não tem esse aspecto agregador e tribal que nós gostaríamos, e compreendemos, os que estudam esta literatura, que isso tem para potenciar competências mais acrescidas, porque os jovens hoje escrevem muito, os jovens hoje leem fragmentadamente muito. O que acontece é que o fazem sem um exercício, um treino, uma exigência que passe dos níveis básicos de leitura para níveis mais complexos, mais elaborados, mais longos, menos fragmentados e, portanto, mais ricos em matéria de exigências intelectuais, e isso limita. E como a história não é sempre progresso, muitas vezes a história é ou tem retrocesso, a história não mostra só progressos, como todos sabemos, pode acontecer, se isso não for trabalhado, que limite essa socialização. E aqui os pais, as famílias, os adultos têm um aspecto muito importante. Têm na parentalidade, desde logo, porque famílias com pouca cultura, com pouca instrução, com poucos níveis literáticos, naturalmente não podem dar o que não têm. Não há aqui uma relação de causa e efeito, não vale a pena estar a explorar, se todos percebem isso, mas há relações que todos os estudos provam existir. Quem tem ambientes favoráveis, quem tem famílias mais letradas, tem naturalmente, sem se esforçar, condições para. E é essa consciência do valor que tem o que é o currículo oculto das famílias e o que é o bem que vem agregado à condição social das famílias, que marca inexoravelmente a nossa escola. E por muito que a nossa escola seja uma escola que trabalha a inclusão, e é uma coisa de que nos devemos honrar nos últimos anos, partimos de um ponto muito baixo, e a nossa escola foi muito inclusiva do ponto de vista social, mais inclusiva que a sociedade. Nós temos indicadores na educação, ao contrário do que as pessoas muitas vezes dizem, socialmente mais representativos que outros setores da sociedade. Claro que são muitos anos a não ter isso para, em 40 anos, conseguir superar esse gap. Portanto, a leitura... as competências associadas à parentalidade têm reflexos direitíssimos nas nossas crianças. E é por isso que todos os níveis de utilização de meios para qualificar os adultos, seja em ambientes mais informais, seja em ambientes absolutamente certificados, porque a certificação tem um valor logo acrescentado, seja associados à empregabilidade, seja associados à capacidade da sociedade, de que sublinho aqui as empresas, é um esforço que tem que ser feito por todos aqueles que estão na educação. Nomeadamente, no caso do Plano Nacional de Leitura, termino com quem aqui está, está aqui na mesa, o Covaneiro, e este colega têm projetos que exatamente podem servir de inspiração para o Plano Nacional de Leitura se associar e congregar esforços para melhorar essas qualificações e essa capacidade e prazer de ler enquanto bem para a economia nacional.
Muito bem.
Muito obrigado. Teresa, eu passaria agora a palavra ao professor João Covaneiro, que é vogal do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação do Ensino e Ensino Profissional, que se doutorou em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é professor coordenador e diretor da Escola Superior de Educação João Piaget, em Almada, e desempenhou funções na assessoria especializada na área da educação e formação de jovens e adultos no gabinete do Secretário de Estado da Educação. João, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar todos os colegas, professores que estão na sala, minhas senhoras e meus senhores. Eu vou tentar ser um pouco, vou tentar ser tão sucinto quanto for capaz nesta apresentação. Gostaria de começar por fazer uma primeira fase diagnóstico daquilo que é a realidade presente, que é conhecida de muitos, que já foi apresentada também nas intervenções anteriores. E depois gostaria de colocar na minha intervenção aqui alguma reflexão sobre muitos dos desafios com que nos confrontamos nos sistemas de aprendizagem ao longo da vida, no sistema de aprendizagem ao longo da vida e da educação permanente também, que creio que são conceitos que temos que conciliar de alguma forma. Quanto ao diagnóstico da situação que temos, é conhecido de todos que temos 55% dos adultos que não concluíram um nível de ensino secundário. Como já foi referido em intervenções anteriores, as qualificações têm sempre reflexos, por exemplo, nos níveis de empregabilidade e no acesso ao mercado de trabalho. Sabemos que temos muitos jovens que, neste momento, apesar de termos um ensino que se estendeu aos 12 anos de escolaridade, mas que não se encontram em percursos de educação, emprego ou formação, portanto é um dos grandes dramas, não só português, mas é um drama a nível europeu, o problema dos jovens NEET. Depois temos uma taxa de participação dos adultos em atividades de aprendizagem ao longo da vida, que é uma taxa reduzida, ainda assim uma taxa de 9,6%, como vamos ver a seguir, não difere muito daquilo que é a realidade europeia, da média europeia. Claro que nós devemos comparar-nos com aqueles países que nos servem mais de exemplo do que com uma média que é penalizada penalizada por países que têm dificuldades como as nossas ou superiores às nossas. Depois temos também adultos pouco qualificados que, como foi referido também de uma forma muito vincada nas intervenções anteriores, são adultos que têm muita dificuldade quando atravessam períodos de desemprego e que, sobretudo, têm muita dificuldade em reingressar no mercado de trabalho. O desemprego de longa duração afeta, sobretudo, como todos provavelmente saberão, afeta sobretudo estes adultos que têm menos qualificações. As exigências do mercado de trabalho, também sabemos, são crescentes. Cada vez mais as transformações que a tecnologia está a trazer para os processos, para todos os processos da nossa vida, são profundamente marcantes e sabemos que adultos que estejam menos qualificados são adultos que têm mais dificuldade em responder aos desafios dos processos de produção, por exemplo. O gráfico que mostro a seguir, e vou mostrar um conjunto de gráficos que ilustra isto que estive a dizer neste diagnóstico inicial, revela que Portugal esteve durante muito tempo abaixo daquilo que a percentagem de adultos em processos de aprendizagem ao longo da vida. Há depois uma tendência crescente que ultrapassa a média europeia a partir de 2010 e há uma ligeira queda depois que não nos afasta muito da média europeia, mas naturalmente o nosso objetivo não é estarmos na média, naturalmente termos as melhores condições. Este gráfico, então, põe-nos em comparação com os outros países. Estamos relativamente próximo da média, mas, naturalmente, aquilo com que nos queremos comparar e aquilo que nos queremos comparar é do topo, digamos assim, daquele topo esquerdo, onde as condições, provavelmente, de trabalho, de vida, de empregabilidade são melhores do que aquelas que temos nos países deste canto direito. Este gráfico revela-nos uma coisa interessante também, que é aqui a percentagem de adultos que frequentam processos, percursos de aprendizagem ao longo da vida com os níveis de qualificação. E uma das coisas que nós verificamos é que são aqueles que têm níveis de 7, 5, 8, que, ou seja, que têm qualificações superiores, que frequentam mais situações de aprendizagem ao longo da vida. Aqueles com qualificações mais baixas, que são os da linha azul, estão bastante distantes daquilo que são as taxas verificadas pelas pessoas com licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Outro gráfico que também pode ajudar a construir alguma racionalidade sobre coisas e os desafios que temos e dos quais quero falar a seguir, que tem a ver com as ofertas de qualificação de adultos, o número de adultos a frequentarem diferentes tipos de ofertas de qualificação. A azul aparecem-nos os cursos de educação e formação de adultos, que tiveram entre 2006 e 2011 um período de crescimento e alguma estabilidade e caíram a seguir. Temos os processos de RVCC, Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Eu vou tentar traduzir as siglas, porque já me percebi que há alguns casos em que as pessoas do métier estão mais habituadas às siglas, mas vou tentar ilustrar para não ser absolutamente hermético nas coisas que estou a dizer. Portanto, os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências foram mais ou menos estáveis e temos, sobretudo, um crescimento, um grande pico de formações modulares certificadas, e aqui parece-me que há um problema que é evidente, que é nós termos muita formação atomizada que possa não concorrer para níveis de qualificação. E, portanto, o grande objetivo, naturalmente, da agência, da ANCAP, é que toda a formação concorra sempre que possível e sempre que desejável para a obtenção de um nível de qualificação. Um gráfico que mostra também coisas que já foram ditas anteriormente, que é, quanto maior for o nível de escolarização, menores são as taxas de desemprego. Portanto, aqui temos taxa de emprego por nível de escolaridade mais elevado e verificamos que quem tem formação superior tende a ter situações de maior facilidade no acesso ao emprego. Também, aqui os dados são do Ministério do Trabalho, os dados do rendimento em função da habilitação académica, que me parece que são muito evidentes. Aqui o que acho muito curioso é verificarmos que o nível do bacharelato tem níveis de rendimento equivalentes ao nível do mestrado, o que não deixa de ser curioso, mas tem a ver também um pouco com aquilo que é o percurso histórico do nosso sistema educativo e com profissionais que a determinada altura entraram no mercado de trabalho, que se mantiveram no mercado de trabalho, e sabemos que quem entrou há mais tempo no mercado de trabalho tem melhores condições de estabilidade, de remuneração, e, portanto, talvez os mestrados tenham surgido em fases subsequentes, uma grande aposta nos mestrados tenha sido posterior, e sabemos que nem sempre estes percursos que passam pelos mestrados conduzem também a percursos de acesso ao emprego, um emprego estável, sobretudo. Um outro quadro que nos revela coisas que também não podem deixar de ser ditas, que é o diagnóstico daquilo que foi a atividade dos Centros de Educação e Formação de Adultos, ex-Centros Novas Oportunidades, ex-Centros para a Qualificação e Ensino Profissional, atuais Centros Qualifica, e o que é que se verifica? Verifica-se um período crescente até 2011, uma quebra que se verifica a partir de 2012, e que com reflexos profundos em termos daquilo que foram as inscrições, os encaminhamentos, os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. É hoje um desafio tremendo retomar este impulso que se verificou a partir de 2007. Já agora, para fazermos corresponder os números de 2016 são equivalentes aos de 2007. Portanto, há uma recuperação que será forçosamente lenta. Quanto aos desafios, e nos 7 minutos que me restam, desde logo, parece-me que é um desafio para o nosso sistema educativo assumir-se que a educação de adultos faz parte do sistema educativo. Ou seja, não pensarmos que a educação de adultos é qualquer coisa que se possa colocar em causa em qualquer momento. Eu posso dizer-vos que várias vezes me tem sido perguntado se isto da educação de adultos é caro. E eu digo, claro que é caro a educação de adultos. Mas também o primeiro ciclo e pré-escolar. E mais caro é não ter. Portanto, se nós acharmos que a educação de adultos não está ao nível daquilo que é, por exemplo, o primeiro ciclo e que ela não faz parte do sistema educativo como faz parte o primeiro ciclo ou pré-escolar, claro que vamos achar que ela pode ser cara. Portanto, esta integração é fundamental. Depois, assegurar a estabilidade e a resiliência das políticas. Nós não podemos ter intermitência nos processos de decisão política naquilo que diz respeito à educação e formação de adultos. Tem que haver alguma estabilidade, porque muitas vezes é mais difícil recuperar uma medida de política do que edificá-la. Quanto à questão das representações sociais, todos temos, naturalmente, que trabalhar para valorizar aquilo que é a representação social do reconhecimento das aprendizagens que os adultos fizeram ao longo da vida. É claro que nenhum de nós tem dúvidas, até porque estamos todos convencidos disso, que um homem que trabalhou 40 anos, mesmo que tenha entrado no mercado de trabalho quando tinha o primeiro ciclo, sabe mais coisas do que um menino que acaba o quarto ano. Sabe mais coisas. E essas coisas merecem ser reconhecidas e valorizadas. Depois, a necessidade, uma necessidade dificílima para o país, sobretudo quando sabemos que atravessámos o período que atravessámos, a necessidade de garantir o financiamento e a sustentabilidade das políticas públicas nesta área e depois, naturalmente, permanentemente, em todos os processos, não só nos de educação de adultos, como em todos os processos educativos, reforçar a qualidade destes processos de educação e formação, isto é válido para os adultos, como é válido para o primeiro ciclo ou para o pré-escolar. A questão de darmos este novo impulso à educação e formação da população de adulta, promovendo o desenvolvimento contínuo das diversas literacias, e aqui a aposta, como a doutora Teresa Calçada disse, em procurarmos criar as sinergias que conseguirmos criar, e neste momento é muito interessante o ambiente que se vive entre os vários organismos, de alguma forma, ligados ao Ministério da Educação, porque existe esta cumplicidade, sabermos que temos que construir em conjunto. Depois, a aposta na educação e formação formal, a par também do contributo, de não desperdiçarmos este contributo das aprendizagens informais ou não formais, e a conquista dos resistentes ou desencorajados. Muito da dificuldade do processo que a ANCAP e todos aqueles que trabalham com os adultos sentimos é chegar àqueles que estão naquele nível mais baixo de literacia. É muito difícil trabalhar com estas pessoas. Já agora dizer que a ANCAP está neste momento a preparar com o Alto Comissariado para as migrações, um encontro e uma convergência entre aquilo que é o trabalho feito pelos centros Qualifica com, por exemplo, as associações de apoio à comunidade cigana, as associações de apoio aos emigrantes, as estruturas de apoio aos refugiados, porque sabemos que são estas pessoas que mais dificilmente acedem ao sistema. Depois, utilizar a educação e formação de adultos para promover a inclusão social e a igualdade de género. Uma coisa que não nos podemos esquecer, Portugal tem ainda cerca de 500 mil analfabetos. E neste número, as mulheres são o dobro dos homens. Tal como acontece ao nível dos adultos que não concluíram sequer o primeiro ciclo, que não têm qualquer qualificação, não sendo analfabetos, que saibam ler e escrever, mas que não têm. E aqui também as mulheres são o dobro dos homens. E, portanto, como se somos uma sociedade que acredita na questão da igualdade de género, temos que trabalhar aqui, trabalhar no combate ao analfabetismo, mesmo que estejamos a falar de populações mais envelhecidas ou populações que às vezes estão um pouco nas margens dos sistemas de empregabilidade. E a questão da inclusão social parece-me que é evidente por aquilo que foi dito antes. Depois, reduzir a desigualdade da participação em função dos níveis de qualificação, que é um dos grandes desafios. As pessoas com ISCED 0 a 2 tinham ali níveis de 4% de participação, os adultos com licenciaturas, mestrados ou doutoramentos com níveis de 20%, o que me parece que há aqui um desafio suplementar para a agência e para todos os parceiros que temos. Depois, promover, é também desafio, promover o funcionamento de redes, de parcerias locais. Não temos hoje os recursos que existiram no passado para a promoção destas medidas, como existiram, por exemplo, com o programa Novas Oportunidades. Não existem esses recursos, estamos muito longe disso, muito longe, e, portanto, a eficácia daquilo que viermos a fazer tem que ser feita pelo trabalho em rede, pelo trabalho em parceria, mobilizando todos os atores. Apostar na informação e na divulgação, foi dito também, foi referido aqui, também, e apostar também em alguma transparência da avaliação que é feita dos sistemas, é também para nós um enorme desafio, mostrar que aquilo que estamos a fazer é relevante para o desenvolvimento do país e, naturalmente, para construirmos sociedades mais justas. Garantir a relevância destes resultados de aprendizagem para a população adulta, dar resposta aos novos requisitos do mercado de trabalho. Não só qualificar as pessoas dando-lhes competências que ainda não têm, mas também, em muitos casos, o grande desafio é redirecionar os adultos para outros percursos de carreira, sabendo que há hoje transformações profundas que estão a ocorrer no mercado de trabalho. Há um conjunto de profissões que ou desapareceram ou necessitam hoje de muito menos gente, ou vão ter, num futuro próximo, há profissões que vão desaparecer, sabemos disto. Portanto, provavelmente as dinâmicas do mercado de trabalho vão mostrar-nos que aquilo que forem profissões em que o homem possa ser substituído pela máquina, isso poderá vir a acontecer. E nós, a melhor maneira não é tentar parar o vento com as mãos, é tentar preparar e antecipar estes movimentos, dotando os adultos de competências que os permitam não só garantir sustentabilidade nos seus processos de empregabilidade, como também redirecionar os seus caminhos profissionais. Chegou ao fim do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado por este sumário em relação ao que se passou, ao que tem estado a passar em Portugal. Eu passaria agora a palavra ao professor Alberto Melo, que será o nosso último orador antes de fazermos uma pausa, que se licenciou em Direito e que fez uma pós-graduação em Educação de Adultos na Universidade de Manchester. Ele integrou a Comissão Instaladora da Escola Superior de Educação de Faro, foi consultor na OCDE, conselheiro da Delegação Permanente de Portugal junto à Unesco e também professor na Universidade de Paris 9. Foi por duas vezes responsável pela elaboração e implementação de política pública no Ministério da Educação, primeiro como Diretor-Geral de Educação Permanente e depois como encarregado de missão do grupo responsável pela implementação do projeto de Sociedade Saber Mais no processo. Havia muito mais para dizer em relação a todos os intervenientes, mas eu passaria desde já a palavra ao professor Alberto Melo para os 15 minutos que tem disponíveis.
Muito obrigado. Quero começar por agradecer o convite e felicitar esta Comissão Parlamentar por ter selecionado o tema de educação de adultos para esta sessão desta manhã, até porque o tema educação de adultos é normalmente, eu costumo dizer, a gata borralheira ou a cinderela do sistema de ensino em Portugal, e costuma ser um pouco desprezada ou menosprezada. Relativamente à educação de adultos, de facto, o nosso país encerra um mistério de muito difícil a explicação. Portugal patenteia, desde tempos remotos, taxas de analfabetismo só comparáveis a países do terceiro mundo. Estima-se hoje em 5%, ou seja, 500 mil de pessoas, e revela hoje ainda níveis muito baixos de escolarização e de qualificação das pessoas adultas, com cerca de 60% da população ativa sem uma qualificação secundária ou superior, contra 23% da média europeia. E, no entanto, a educação e formação de adultos nunca foi assumida como prioridade política e nem sequer como eixo de uma política pública adequada, articulada, coerente, abrangente e duradoura. De facto, a lição que retiramos da nossa história é que não houve, em contraste com outras nações, o necessário consenso social e político sobre a necessidade e a urgência de se promover um acesso generalizado, democratizado à cultura e à educação. Esta falta de consenso tem sido uma constante ao longo dos últimos séculos e nos últimos 40 anos também. Pode ilustrar-se com a sucessão de medidas e de contramedidas, de reformas e de contrarreformas que ocorreu desde meados do século XVIII até aos nossos dias. Na época do Iluminismo, Portugal foi dos primeiros países a criar os estudos menores. Uma educação elementar, dita para todos. Para todos, sim, à exceção, como constava do Decreto Real, dos empregados nos serviços rústicos e nas artes fabris, que seriam, de certo, mais de 90% da população portuguesa de então. E nesta mesma altura era Dom José aconselhado por Ribeiro Sanches, um famoso iluminista, a não promover as letras nas aldeias, caso não quisesse vê-las desertificar rapidamente. Em 1815 criaram-se aulas de ler, escrever e contar nos quartéis, mais uma medida pioneira. E, no entanto, durante todo o século XIX, a taxa de analfabetismo rondou os 90%. Portugal está entre os países pioneiros, mais uma vez, no estabelecimento da instrução primária gratuita e obrigatória, em 1835. Mas, passado um século, em 1940, pouco mais de um terço das crianças frequentava a escola. Não farei aqui, é evidente, a história da educação ou da não educação de adultos em Portugal. Bastará dizer que, por entre iniciativas pioneiras, geralmente de pequena escala e de curta duração, e longos períodos de menosprezo pela situação educativa da grande massa da população, o nosso país chegou a 1974 com cerca de um terço de analfabetos e, de certo, muitos mais analfabetos funcionais. O que está por detrás desta situação de exceção no seio dos países da Europa e até dos países do sul da Europa? Para além das enormes desigualdades que afetaram e ainda afetam Portugal, encontra-se, a meu ver, o digladiar constante entre os que pretendem promover a cultura e a educação para todos, em todos os momentos e espaços de vida, seguindo os princípios e os valores da educação permanente, e aqueles que consideram irrelevante, até perigoso, transmitir conhecimentos e favorecer a ascensão cultural e social a toda a população. Atitude a que eu tenho chamado de obscurantismo programado. Durante a ditadura salazarista, várias vozes e em diferentes momentos se levantaram contra qualquer propósito de propagar a alfabetização e a cultura às classes populares. Assim, Virgínia de Castro e Almeida, escritora e doutrinadora da ideologia do Estado Novo, considerava o facto de a maioria dos adultos não saber ler, cito, a parte mais linda, mais forte e mais saudável da alma portuguesa. E o historiador Alfredo Pimenta escrevia em 1932 no jornal A Voz, cito, ensinar o povo português a ler e a escrever para tomar conhecimento das doutrinas corrosivas de panfletários sem escrúpulos ou de facécias mal cheirosas. É inadmissível. Para a péssima educação que possui, o povo português já sabe demais. De certo, inspirado por esta argumentação, o Estado Novo já tinha reduzido para esta altura a escolaridade mínima e extinguido o ensino primário complementar. Em 1938, nesta casa, um deputado do Partido Único, Pinto da Mota, afirmava: é melhor deixá-los analfabetos do que com o espírito deformado. Se nós queremos entregar 1.600.000 analfabetos nas mãos de qualquer professor, esses homens podem vir a transformar-se em inimigos da sociedade. Tais posições obscurantistas deixaram de se evidenciar desde 1974, embora se encontrem ainda os seus ecos, nas barreiras e nas resistências construídas contra as medidas mais inovadoras em matéria de democratização da cultura e da educação. A ausência continuada de uma política pública para a educação de adultos deve-se agora, a meu ver, a uma outra falta de consenso, a que ocorre entre diferentes abordagens de promoção educativa e cultural das pessoas adultas. A educação permanente, por um lado, a escolarização em segunda oportunidade, por outro, e a formação profissional para o posto de trabalho, por último. Três tendências que, em vez de se combinarem e trabalharem de forma coordenada, efetivamente, têm-se degladiado ao longo dos anos. Após 1974, a política pública portuguesa nesta matéria inspirou-se nos princípios e valores da educação permanente, um conceito elaborado e disseminado pela Unesco, que concebe a educação como um veículo essencial para a construção de cada pessoa na totalidade e diversidade das suas capacidades e das suas aspirações. As medidas tomadas em 1976, assim como o Plano Nacional de Alfabetização e Educação Básica de Adultos, ou PNAEBA, resultante da Lei nº 3/1979, que foi votada por unanimidade na Assembleia da República, visam todas as pessoas e cada pessoa no seu todo, prosseguindo em simultâneo o desenvolvimento pessoal, a promoção da cidadania, a formação para o trabalho e o desenvolvimento socioeconómico. Dada a vasta abrangência dos objetivos e das atividades previstas, mais do que um simples programa de governo, tratava-se de um projeto de sociedade, convocando diferentes instâncias do poder público e da sociedade civil no seu conjunto, empresas e organizações cívicas e solidárias. Esta visão holística e humanista teve uma vida breve, porque logo a Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1986, veio reduzir a educação de adultos a duas modalidades, submetidas ambas ao cânone escolar, o ensino recorrente e a educação extraescolar. No entanto, os resultados desta abordagem reducionista e de segunda oportunidade foram pouco satisfatórios, como se comprovaria no Estudo Nacional de Literacia, apresentado em 1995, onde se revelou que apenas 20% dos adultos inquiridos atingiam o grau 3 entre 5 de literacia, grau que corresponde à plataforma mínima de plena inserção numa sociedade moderna. Também o estudo de avaliação realizado pelo Ministério da Educação em 1998 concluía pelo extremo desperdício de recursos públicos e pelo excessivo e inadequado esforço pessoal que era exigido aos participantes no ensino recorrente. Para além disso, também se constatava nesta altura que o gigantesco empreendimento em formação profissional desenvolvido desde 1985-86, graças à intervenção maciça do Fundo Social Europeu, esse empreendimento não tinha atingido um sucesso pleno, quer em termos de resultados de aprendizagem, porque em muitos casos faltava aos participantes adultos a base cognitiva e cultural indispensável à assimilação dos conhecimentos transmitidos, quer em termos de níveis de qualificação escolar. Após centenas ou até milhares de horas de formação, os adultos possuíam à saída o mesmíssimo grau de ensino com que tinham entrado. Estes fatores, assim como o impacto da 5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos da Unesco, em 1997, conduziu o governo português, nos anos seguintes, a uma nova visão e programação com base no projeto de Sociedade Saber Mais, que continha, entre outros, os cursos integrados de Educação e Formação de Adultos, os cursos EFA, o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências-chave, RVCC, e as ações Saber Mais, e a criação da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, a ANEFA, criada em setembro de 1999, mas rapidamente liquidada em junho de 2002. E esta linha de evolução encerra da educação de adultos, prossegue desde então. Apesar de uma tónica desproporcionada, a meu ver, nas metas quantitativas e nas certificações, houve a partir de 2005 um enorme aumento de investimentos e de resultados com a iniciativa Novas Oportunidades. Mais de 1.300.000 adultos estiveram envolvidos no processo, dos quais 471 mil obtiveram uma certificação, o que não me parece que seja prova de facilitismo. A que se seguiu, porém, uma queda a pique entre 2011 e 2015. Mais recentemente, recebemos com muito agrado a expressão da vontade política de relançar a educação de adultos, com base no programa Qualifica. Independentemente dos méritos deste programa, agora em curso, o que quero aqui destacar é que continua a faltar em Portugal uma verdadeira política pública com liderança do Estado e uma vasta mobilização das autarquias, das escolas, das universidades, dos centros de formação, das empresas, das organizações da sociedade civil. Uma política que não se restrinja ao âmbito profissional, mas saiba integrar e combinar de forma coerente e estável as diferentes modalidades de formação de todas as pessoas adultas, naturais, imigrantes, refugiados, minorias étnicas, jovens, séniores, e formá-los como cidadãos, eleitores e eleitos, como produtores, como empreendedores, como criadores, como consumidores de bens materiais e culturais, como protetores do ambiente, como cooperadores para o desenvolvimento sustentável, etc., etc. Em meu nome pessoal e em nome da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, APCEP, APCEP, a que presido, gostaria, pois, e para terminar, afirmar que uma sociedade democrática, solidária e justa requer, e quanto antes, a preparação, definição e implementação de uma política nacional de educação de adultos, abrangente, participada e duradoura, que passe, entre outros, pela reforma da Lei-Quadro de 1991, hoje totalmente inadequada e desatualizada, e pela indispensável revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1986, que nunca fez justiça à educação de adultos e revela agora uma evidente decrepitude. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Alberto Melo. Chegámos ao fim das apresentações. Acho que houve aqui muita matéria complementar sobre os vários temas que foram apresentados. E eu ia, de novo, fazer um apelo ao seguinte. Nós vamos agora fazer uma breve pausa. Eu, se calhar, pedia para recomeçarmos às 11h30, de novo aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, agradecia que deixasse o seu nome aqui acho que é aqui no secretariado, aqui à porta, para que eu depois pudesse, é que se não deixarem agora, não há mais inscrições depois de começar a sessão. Portanto, todos os que quiserem falar e fazer uma pergunta, agradecia que deixassem o seu nome num papelinho, de maneira a que eu depois possa fazer a gestão do tempo, porque depois ainda temos as intervenções dos senhores deputados. E eu queria agradecer particularmente ao senhor professor Alberto Melo, que foi o único que cumpriu os 15 minutos. Mas os outros estiveram bastante bem. Mas, portanto, às 11h30, e quem quiser, deixa o nome para fazer uma pergunta, não é uma intervenção, é uma pergunta. Muito obrigado. Vamos então dar início à sessão do debate. Propor o seguinte formato que eu já tinha dito anteriormente. Nós temos 10 pessoas inscritas. Eu ia dar a cada uma destas pessoas 4 minutos para fazerem a sua intervenção, que, como eu disse, é, no fundo, tentar esclarecer alguma questão que não tenham percebido em relação à intervenção dos oradores. Depois eu daria 4 minutos também a cada um dos oradores para responderem às questões levantadas, e depois seguia-se uma intervenção dos deputados dos vários grupos parlamentares, em que cada um teria 3 minutos para fazer a sua intervenção. E, portanto, o meu pedido é que todos respeitemos estes tempos, para que possamos, um bocadinho antes da uma hora, terminar, para aqueles que quiserem ir para as escadas do Parlamento fazer um minuto de silêncio com todos nós, o possam fazer, que eu acho que faz todo sentido. Portanto, íamos começar a parte do debate. Cada um dos oradores terá 4 minutos, o tempo vai contar aqui no relógio. Eu dava a palavra primeiro à Rosa Doran. Tem o microfone ali.
Muito bom dia a todos. Obrigada pela possibilidade de falar. Eu gostei muito de algumas das intervenções, especialmente no que diz respeito ao profissionalismo que se pede aos jovens, ao futuro do país. E queria colocar aqui uma preocupação. Eu trabalho muito com a formação de professores no ensino, desde o básico até o secundário, e agora também a nível universitário. E eu tenho uma preocupação enorme, porque este diálogo, aquilo que eu vi nas apresentações, a preocupação com o que é o futuro do mundo, os novos empregos, os empregos que deixam de existir, etc., este diálogo das necessidades para os estudantes, para os migrantes que vêm, não só dos refugiados, mas as várias comunidades migrantes, e Portugal tem muitas delas, não há uma coerência entre aquilo que nós sabemos que é preciso, e é preciso com muita urgência, e aquilo que acontece nas instituições que oferecem esse ensino, quer profissional, quer o ensino regular. Eu acho que há uma falta enorme de formação para os formadores, para os educadores, que não falam a linguagem moderna, que não estão preparados para abrir as portas a esta modernidade aos alunos e a quem precisa aprender muito rapidamente. Eu acho que é preciso medidas urgentes. A formação para professores e para educadores, a formação ao longo da vida, é uma coisa que existe e está muito bem conseguida, muito bem feita. O Erasmus, por exemplo, que é a aprendizagem ao longo da vida, dá imensas oportunidades, e muitas vezes nós vemos que as vagas abrem e elas não são preenchidas porque não há quem queira ir, não há quem queira fazer estas formações. Eu vejo formações lá fora cuja oportunidade vem para Portugal e os professores não aderem. A gente não sabe muito bem porquê. Porque é que formações que falam, por exemplo, sobre a robótica no ensino, a programação no ensino, fecham por falta de pessoas que vão lá fazer essa formação. Portanto, isso é uma preocupação deste elo, que é muito importante, que é uma barreira entre o que é preciso e aquilo que os alunos, os aprendizes têm para aprender, quer sejam crianças, jovens ou adultos, e pronto, e o mundo do trabalho como se quer.
Muito obrigado, Dora. Eu passaria agora a palavra à Ruth Barbedo, do Expresso. Está ali. Está aqui o seu nome. Ah. Ruth, tem a palavra.
Olá, bom dia a todos.
Bom dia.
Bom, já que eu não tinha nenhuma pergunta preparada, vou improvisar. Uhum. E posso ser a última para pensar entretanto?
Pode ser a última,
é melhor.
Perfeitamente. Estava ao... Eu tenho que me entender com estes botões todos. Ao Joaquim Melro, do Centro de Formação da Escola António Sérgio.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer e congratular a organização deste evento, que, em meu entender, se revela fundamental num campo em que muitas vezes é silenciado, outras vezes esquecido e outras vezes debatido, como foi aqui hoje. Portanto, estão de parabéns. Depois, partilho da preocupação, enquanto diretor de Centro de Formação de Professores, da preocupação que configura a formação dos professores na área da educação de adultos. A maior parte da oferta formativa que existe não contempla esse campo, ou raramente contempla, e de facto há que refletir sobre esse aspecto, porque no fundo os professores, não é, que estão nas escolas, têm um grande, são elemento-chave na educação de adultos. E de maneira que fica só esta preocupação. Mas eu queria focar a minha intervenção e o tempo que me deram a um conjunto de pessoas que não foi aqui focado, possivelmente nos gráficos que apresentaram, nos vários estudos e conclusões que apresentaram, na muitíssimo boa síntese histórica da educação de adultos que o professor Alberto Melo fez, que não focou, que são precisamente, como diria Paulo Freire, os que se encontram entre os mais excluídos da Terra, que são as pessoas com necessidades educativas especiais, os adultos com necessidades educativas especiais. De facto, estranhei que nesta mesa não fosse focado esse tema, quanto muito que falaram aqui em inclusão. E, de facto, como disse o professor Alberto Melo, Portugal foi pioneiro em muita coisa. E também foi pioneiro na educação inclusiva. Muito antes da Declaração de Salamanca, já Portugal punha em ação certos princípios. De maneira que a minha pergunta vai exatamente para isto. Qual o estado da arte da educação de adultos com necessidades educativas especiais em Portugal? Não são eles os mais penalizados pela educação? Não foram eles dispensados durante anos e anos do acesso à escola? Onde é que eles estão? Quem é que os forma? E, portanto, porquê não retomar um programa em Portugal, como se foi retomado nos anos 80, na Europa, que se chamava Horizonte? Ou seja, que respostas é que propõem para esta população, que, a meu entender, continua a ser excluída, não só do acesso à educação do sistema regular, mas, sobretudo, à educação de adultos. E, portanto, com todos os impactos que aqui foram referidos, nomeadamente o acesso ao emprego, o acesso à habitação, enfim, o acesso ao bem-estar. E, portanto, eu agradecia, então, que discutíssemos um bocadinho esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à... Se eu consigo ler, Cristina Ferreira, da FNE. Cristina Ferreira.
Muito bom dia. Muito obrigada aos organizadores deste debate. É realmente uma mais-valia nós estarmos aqui a ouvir os ensinamentos que nos transmitiram nas intervenções. A minha questão e a minha preocupação vai muito direcionada, e a pergunta também, para o representante da ANCAP. Eu e a instituição que represento estivemos diretamente envolvidos no passado ano de 2016 na dupla certificação. Certificar profissionais da educação com aquilo que o Catálogo Nacional de Qualificações dá, que é na área da educação, que são os acompanhantes de crianças e os técnicos de ação educativa. Tivemos envolvidos em 200 e tal certificações, em cerca de 250 certificações. Temos algumas angústias que nos são transmitidas pelos formandos. Em primeiro lugar, o desfasamento que existe entre o que está no catálogo e a realidade, o mundo do trabalho. Não há, nem no público, nem no privado, estas duas categorias profissionais. Não existem, nem nos contratos coletivos de trabalho, nem na função pública. Portanto, é logo aí um motivo de preocupação das pessoas que fizeram esta formação. Depois, não é tida em conta, e isto são formações de nível 4, no técnico de ação educativa, não é tida em conta esta formação para nada, quando as pessoas são propostas a trabalho. Portanto, se fazem concursos para uma vaga de emprego. Na administração pública não é tida em conta. No privado, tendo em conta que não existem estas categorias profissionais, as pessoas entram, têm estas qualificações e não são aproveitadas. Portanto, isto é uma angústia, é uma preocupação, é aqui o nosso chamar da atenção para esta realidade. Depois, uma outra preocupação que nos, ao longo dos anos, e já fizemos chegar a várias entidades esta nossa preocupação. Nós estamos num país que tem neste momento escolaridade obrigatória do 12º ano. As profissões que estão no catálogo, aquelas que estão no catálogo, mas que não existem na realidade, são vocacionadas para as crianças até o máximo o 6º ano de escolaridade. Há aqui um desfasamento imenso. Portanto, as pessoas são vocacionadas basicamente para a creche e jardim de infância, com um bocadinho de esticar, conseguimos ir até ao ensino básico e esticando já no limite ao segundo ciclo, mas não há nada para o terceiro ciclo nem para o ensino secundário. E essas crianças, esses jovens que frequentam os nossos estabelecimentos de ensino, também eles necessitam de profissionais qualificados. Isso é uma angústia muito grande que nós trazemos aqui e, em particular, para o representante da ANCAP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao António Pedro Tojo, da FENEI.
Bom dia a todos. Agradecer em nome da FENEI Sindep também o convite que nos foi endereçado. E na sequência das intervenções que já foram feitas, também só apresentar uma pergunta só. Penso que mais dirigido ao professor Pedro Martins, devido ao facto de ter realçado a necessidade de ajustamento entre a oferta e a procura das qualificações. Oferta de qualificações, procura de qualificações. Pergunto apenas se, para além de necessidade de estarmos atentos ao mercado de trabalho e às suas ofertas e procuras, se pensa que também criando oferta de qualificação, independentemente da procura, em determinadas regiões, e tendo em conta a necessidade de um desenvolvimento global e o envolvimento de todas as instituições e a redução das assimetrias regionais, etc., se não será também de ter em conta essa criação de oferta qualificada independentemente da procura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Paula Soeiro, do Centro Qualifica Rábida.
Muito bom dia a todos e a todas. É uma honra o Centro Qualifica estar aqui presente. Também tenho a coordenadora Filomena Amorim, que penso que estava registada como oradora, mas não há necessidade, tomamos só uma palavra. Muito obrigada. Depois das intervenções da distinta mesa, partilhamos convosco o nosso pensamento e uma questão final. Urge a aplicação de medidas adequadas às realidades locais para a promoção da aprendizagem ao longo da vida, quer nas modalidades EFA, reconhecimento e validação de competências, formulação modular, formação e qualificação profissional, pois a existência destas ofertas está sempre dependente de uma aprovação prévia, mas muitas vezes tardia, por parte da tutela e da administração central, sem respeito pela autonomia e o conhecimento das estruturas locais, quer sejam autarquias ou escolas, e os respectivos planos e projetos educativos locais. A existência destas valências não é reconhecida pela administração central como um fator discriminatório positivo, quer na atribuição de recursos humanos, quer nos recursos financeiros e materiais. Desta forma, gostaríamos de saber que medidas efetivas e reais estão a ser equacionadas pela Comissão de Educação e Ciência para promover a aprendizagem ao longo da vida, em contextos locais e, em particular, em centros qualificas integrados em estabelecimentos escolares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria a palavra à Filomena Amorim, do Centro Qualifica Rábida. Passamos. Obrigado. Passaria agora a palavra ao, não sei se é Armando, se é Armindo Gomes. Não consigo ler. É Armando ou Armindo? Armindo. Gomes Cancelinha. Cancelinha.
Muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite que foi formulado à Associação Nacional de Professores. Dizer de enorme satisfação que temos em estar aqui presentes e felicitar os intervenientes pelas excelentes exposições que trouxeram e que nos fazem, sobretudo, refletir sobre aquilo que é a nossa função, que é refletir sobre a educação. Também o agradecimento à Comissão Parlamentar de Educação pela organização deste evento. Muitas questões poderiam ser levantadas, algumas delas já foram, outras que trazíamos para levantar foram respondidas aqui pelos diversos oradores. Contudo, há alguns aspectos que eu gostaria de colocar. Somente duas questões. Uma vez que também nós já enviamos o nosso contributo, como é hábito, para a Comissão de Educação. Falamos aqui em educação de adultos. Tivemos aqui um pequeno resumo histórico daquilo que foi a evolução da educação de adultos. E é curioso verificar que, tal como em toda a educação, nós temos andado um pouco dando um passo à frente, dando um passo atrás. Isto tem implicações enormes naquilo que é a própria evolução da educação em Portugal. A questão primeira que se me coloca é saber se, e falou-se aqui, na necessidade de compromissos, de assumir compromissos. E a questão é saber se, efetivamente, é ou não necessário em educação, mas também na educação de adultos, para que não tenhamos que dar sistematicamente passos atrás e à frente, saber se é necessário ou não assumirmos um compromisso educativo a nível global, mas que contemple também a educação de adultos. Acho que é chegado o tempo de pensarmos mais em termos de desenvolvimento do país e pensarmos menos, às vezes, em questões político-partidárias. Nesta perspectiva, focou-se aqui a importância das parcerias. A escola, a educação, não pode viver dividida daquilo que é a mola real de funcionamento de um país, também, que é a sociedade. E, portanto, teremos que encontrar as tais parcerias que aqui foram referidas com a sociedade, para que escola e sociedade, em conjunto, possam promover um desenvolvimento sustentável do nosso país. Uma última questão que eu tinha aqui, se me permitem, é, neste universo, pergunto, qual é o papel que deve ter a escola, enquanto instituição, neste processo da literacia e da educação de adultos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Também por se restringir ao tempo, agradeço. E passo a palavra ao João Jaime. João Jaime. Está.
Muito bom dia. Também dar cumprimento à mesa, eu sou o presidente e a todos os presentes. Eu sou de uma escola secundária, na Escola Secundária de Camões, e podemos dizer que eu há 25 anos entrei na Escola Secundária de Camões e fui para o ensino noturno. E há 25 anos que eu sei que aquela escola abre às 8 da manhã e fecha às 24 horas. E sabemos que muitas escolas, um investimento enorme no país, em escolas pela parte escolar, não é? E que às 17 horas as escolas fecham. Pronto. E esta é uma questão que não sabemos gerir o nosso dinheiro. No fundo, não há razão para que as escolas só funcionem à noite para os pavilhões. Ou seja, todos os pavilhões estão preenchidos, que eu conheço, estão preenchidos das 8 da manhã às 24 horas da noite. As bibliotecas fecham às 5 da tarde e outros espaços, auditórios e outros conjuntos, ficam fechados a partir das 17 horas. E não há nenhuma razão, porque é um desperdício que nós temos relativamente a estes meios que investimos. E, nesse sentido, este é um apelo para que a escola não pode estar desligada da sociedade, da comunidade, da autarquia, das associações. E a escola deve estar aberta, porque o público há. Ou seja, se nós tivéssemos mais oferta, mais público teríamos. Porque hoje é o português para estrangeiros, hoje são os EFAs, é o Centro Qualifica, é um ensino corrente, regular, que há aqui um conjunto, e esta já é uma pergunta clara, porque está no programa do Partido Socialista, e eu gostaria que clarificassem, de uma vez por todas, esta questão. O ensino recorrente, podemos mudar o nome, porque este estigma relativo é o único ensino, à noite, que eventualmente permite aos jovens terem competências para poderem continuar os seus estudos. Porque é aquele que tem os programas idênticos aos programas diurnos, embora com cortes nas horas. E, portanto, o que é que a sociedade tem que nos dar a todos nós é um leque de ofertas, tendo em conta o público que existe. Porque se a escola tivesse, relativamente aos estrangeiros, aos imigrantes, aos refugiados, certamente teria mais turmas se tivesse autorização. Sabemos que os custos são altos, mas eu acho que esta é uma opção política que tem que ser assegurada. Portanto, a escola tem que abrir e tem que ser o acesso. Não é a única, a escola não pode ser, aliás, não pode ser a única instituição que pode dar resposta à aprendizagem ao longo da vida. Mas ela faz parte da sociedade. E por isso é este o apelo que vos faria nesta interrogação. Ou seja, garantam-nos que eventualmente, porque há público, e mais do que isto neste momento o público está a aparecer nas nossas escolas, para os EFAs tipo A, tipo B, tipo C, dupla de certificação, são jovens de 19 anos, não são os 25, são jovens que a escola do ensino diurno está a os empurrar porque não, já tiveram dupla retenção, já não podem estar, são jovens, muito jovens, que a escola não pode fechar as portas. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado. Tenho agora, vamos ver se eu consigo ler isto. Micaela? Alexandre? Miguel. Peço desculpa.
Miguel, muito, muito bom dia.
Desculpa, não consegui ler.
Desculpa. Eu, se calhar, pronto, fazia só uma pergunta, e a pergunta é: não há ainda margens de flexibilidade na organização das respostas? E, fazendo a pergunta assim, posso dar dois exemplos que se transformam, de alguma forma, em duas perguntas. Uma tem a ver com a articulação entre educação de adultos, formação profissional contínua e catálogo nacional de qualificações. Talvez as modalidades de educação de adultos sejam a que têm menos rigidez. O que se passa com a formação profissional contínua, supostamente obrigatória nas empresas durante todos os anos, é que ela não é tida como significativa, nem para os trabalhadores, nem para os empresários. A rigidez do catálogo não permite, ou não ajuda, não permite não, não ajuda, e talvez seja possível que possa ajudar. Eu dou um exemplo. Em alguns casos, a formação profissional contínua é mesmo obrigatória. O caso dos motoristas, porque, por normas internacionais, de X em X tempo, tem que fazer uma formação contínua. Então, diz-se que, de 5 em 5 anos, eu posso dar, estou a falar de memória, portanto, pode haver aqui pequenos enganos, de 5 em 5 anos tem que fazer 50 horas de formação contínua, que, enfim, batem certo com as unidades do catálogo, mas não quanto aos conteúdos, porque são formação contínua. Não batem certo com as 35 horas todos os anos, e depois, como quem elabora estas normas da formação profissional contínua normalmente não percebe nada de educação de adultos, e nem sequer de educação, acontece que fazem coisas como esta. A formação tem que ser dada toda no mesmo dia para garantir que não há fraude. E o que nós temos é mais fraude na formação obrigatória de motoristas. Portanto, modalidades que... E as empresas, o que é que pensam já agora? Eu pensava que ia ser mais curto. O que é que pensam? Pensam que as pessoas aprendem muito mais enquanto estão a fazer e quando há interação, do que metidas numa sala não sei quantas horas e que não fica nada. Portanto, a questão é, não vale a pena pensar numa melhor articulação entre educação de adultos, formação profissional contínua e o catálogo como instrumento que possa ajudar. Uma nota ilustrativa mais. Eu dirigi durante muitos anos uma escola profissional e formámos um curso de operadores de armazenagem. Os nossos miúdos foram para as empresas e uma das respostas que me ficou dos empresários foi: estes sentem-se operadores de armazenagem. Quando se instalaram as primeiras empresas de logística, o operador de armazenagem era o trabalhador não qualificado, que aconteceu ali muito naquela zona do Carrado, da Azambuja, trabalhos agrícolas, e eles desapareciam das empresas sem dar cavaco e voltavam, não assumiam a sua profissão. Chegámos a ensaiar, depois a rigidez das respostas não nos permitiu procurar promover formação contínua que permitisse que alguns desses profissionais não só fossem visto, que era reconhecido de alguma forma a sua qualificação profissional, como podendo trabalhar para obter uma certificação escolar de nono ano. E isto era possível ser feito, não ter sido a interrupção brutal que aconteceu na educação de adultos a determinada altura no nosso país. Outro exemplo, que pedia talvez maior flexibilidade. Eu pergunto se não há muita rigidez nesta forma de lançamento de concursos de centros qualifica. Porquê é que não há um sistema aberto de candidaturas? Se elas fizerem sentido, avançam. Se não fizerem sentido, não avançam. É porque não é naquele tempo certo em que a oferta manda que necessariamente nos locais onde é mais necessário se organizam melhores respostas.
Muito obrigado. E agora então temos a Ruth Barbeto, que já teve tempo para pensar na...
E já tive tempo que me roubassem algumas ideias.
Ruth, faça a favor.
Queria-se... Esta questão é dirigida ao João Covaneiro. Eu gostava de saber acerca do programa que a ANCAP está a preparar com o Alto Comissariado das Migrações. Que programa é este? Como é que poderá ser implementado? Qual é que é a sua aplicabilidade na prática, tendo em conta que é um assunto complexo? E que, por exemplo, temos conhecimento de que há aulas de ensino de português à qual as sessões são fechadas por falta de comparência de interessados, ou seja, como é que se também faz esta ponte com as comunidades no sentido de não estabelecer meramente um programa, mas conseguir conduzi-lo às comunidades efetivamente na prática.
Muito obrigado. E acabamos a parte das perguntas que queriam ser feitas. Eu agora daria a cada um dos oradores 5 minutos, porque não usámos o tempo todo das perguntas, para refletirem sobre algumas das questões que foram feitas, foram postas. Também não precisam de usar os 5 minutos, se não for necessário, mas têm 5 minutos. João, começava da direita para a esquerda, se calhar. Não é por uma preferência, mas...
Espero que não. Eu tenho aqui alguma dificuldade em 5 minutos para responder às questões todas. Muito rapidamente, começaria talvez pelo fim, pela questão da Ruth, dizendo que aquilo que nós estamos a fazer neste momento com o Alto Comissariado é sermos facilitadores do contacto entre os centros Qualifica, que para nós são a porta de entrada e o instrumento por excelência de acesso dos adultos à qualificação, portanto facilitarmos o contacto entre as estruturas que de alguma forma trabalham com o Alto Comissariado, e falamos aqui dos programas de escolhas, falamos das associações de apoio aos imigrantes, das estruturas de acolhimento dos refugiados, com, portanto, facilitar o encontro, e vamos promover 5 reuniões regionais entre estas estruturas e os centros Qualifica do território. Porque muitas vezes sabemos que existe a capacidade instalada, existem vontades, existe a necessidade, mas falta descobrir o caminho entre uma coisa e outra. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, juntamente com o Alto Comissariado, é facilitar esta aproximação, percebendo que depois, naturalmente, as pessoas a nível local devem trabalhar em rede e devem encontrar as melhores formas de colaborar. Depois, a questão da articulação da formação de adultos, a formação profissional contínua, o catálogo nacional de qualificações, a formação nas empresas, questão deixada também pelo Miguel Alexandre, gostaria de dizer que nós recentemente, o país criou um sistema nacional de créditos e o passaporte Qualifica, e o grande objetivo é que os adultos possam capitalizar todas as ofertas, todos os percursos e as ações de formação que façam, desde que de alguma forma elas estejam inscritas no SIGO, que é o sistema de inscrição e gestão das ofertas formativas do Ministério da Educação, e portanto a ideia é aproveitar toda a formação para percursos formativos. Naturalmente, o catálogo, que me parece que é um instrumento útil, tem defeitos, como todos os instrumentos, desde logo alguma morosidade na construção dos referenciais, e portanto isto para não estarmos a esconder o sol com a peneira, portanto há dificuldades neste processo. Há também quem acusa o catálogo de ser um instrumento muito fechado e muito pouco dinâmico. No entanto, nós acreditamos que importa ter um instrumento deste tipo, que apesar de tudo confira alguma uniformidade. Portanto, para dizer a importância dessa formação ao nível das 25 horas, das 50 horas, das 35 horas, e temos aqui um enorme conjunto de desacertos. As empresas têm que dar 35 horas de formação, depois as UFCDs, que são as unidades de formação de curta duração, ou são de 25 ou de 50, e portanto há aqui, não há um encaixe perfeito. Eu posso dizer-lhe a minha opinião, eu gostaria que fossem 50 horas de formação para podermos ter aqui uma maior facilidade de contacto. Sabemos que isto introduz custos pesados nas empresas e que é difícil de fazer passar uma medida deste tipo, mas eu creio que através do Sistema Nacional de Créditos e da inscrição dos adultos na criação do seu passaporte Qualifica, nós podemos tentar, tanto quanto possível, ir capitalizando toda a formação que é feita para a concretização de percursos de qualificação. A questão que deixou o João Jaime relativamente à importância do alargamento dos horários da escola, claro, não vale a pena dizer muito mais, está tudo dito. Um pavilhão é tão importante quanto uma biblioteca ou como uma sala de aula, portanto, naturalmente, o ideal, e o João Jaime disse uma coisa que para mim é também muito importante, que é a escola tem um papel importante, deve ter um papel central, é nela que reside maior reconhecimento social, mas temos que mobilizar também todos os outros agentes para estes processos. A questão que deixou o professor Armindo Cancelinha da inconsistência das políticas, eu também de alguma forma referi isso. da necessidade de assumirmos todos e todos os agentes políticos assumirem compromissos, acho que é evidente. O papel da escola na literacia de adultos, pegando naquilo que o João Jaime disse, é, naturalmente, eu acho que a escola deve ter um papel muito importante. Ela é, talvez, o espaço que as pessoas mais reconhecem como espaço de educação e formação. Naturalmente, devemos mobilizar todos os outros agentes, todos os outros atores para estes percursos. Quanto, tentar não me perder aqui, finalmente, aqui um finalmente, uma questão importante, a falta de formação dos professores para a formação de adultos ou para a formação no ensino profissional é relevante. A ANCAP tem isso na agenda de coisas para fazer. Nós desenvolvemos já referenciais para a formação dos tutores, que são as pessoas que acolhem os alunos que vão fazer formação em contexto de trabalho, portanto, as pessoas que estão nas empresas que naturalmente precisam dessa qualificação. Eu quero dizer uma coisa, e dirigi durante muito tempo escolas de formação de professores, nos cursos de educação básica não há uma cadeira de formação de adultos. Isto parece-me que é importante. Só para a questão das necessidades educativas especiais, porque não pode ser esquecida de facto. Na legislação que criou os centros Qualifica, a determinada altura pensou-se em que os centros Qualifica, poderia haver centros Qualifica especificamente dedicados a pessoas com necessidades educativas especiais ou necessidades especiais. E eu quero dizer que decidimos retirar isso porque todos os centros têm que dar respostas a todas as pessoas. E para acabar dizendo isto, a educação é inclusiva ou não é educação?
Obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Pedro. Pedro Martins.
Muito obrigado. Talvez um conjunto de notas, pegando em algumas das questões, nomeadamente as que foram mais focadas em, nos temas que eu procurei abordar. Sobre a primeira questão da Rosa Doran, eu penso que a formação de professores é obviamente muito importante, a orientação para a formação de adultos. Eu penso que esta também é uma das áreas em que maior colaboração entre a dimensão da educação, nomeadamente o Ministério da Educação, e a dimensão do emprego e do trabalho pode também ser particularmente promissora. Houve algumas iniciativas no sentido de trazer estas duas áreas de forma a poderem desenvolver as suas atividades com maior entrosamento. Por vezes acontece, por exemplo, o IFP procurar contratar formadores em determinadas áreas e em determinadas regiões, em que pode, na verdade, haver alguma disponibilidade da perspectiva dos recursos humanos do Ministério da Educação. No entanto, estes dois mundos nem sempre comunicam como poderiam comunicar, levando a algum desperdício de recursos que poderiam efetivamente ser ultrapassados. Também um comentário sobre as questões muito práticas e concretas que a Cristina Ferreira levantou, nomeadamente em termos da capacidade do catálogo acompanhar os desenvolvimentos que resultam das novas dinâmicas do mercado de trabalho, neste caso concreto que referiu, o alargamento da escolaridade obrigatória. Eu penso que esta é uma questão-chave para o bom funcionamento do sistema de educação e formação. Falámos sobre os desenvolvimentos muito grandes que estão a ter lugar em termos das macro-tendências que têm incidido também de forma particular em Portugal. Penso que é absolutamente fundamental que o sistema aumente a sua flexibilidade, a sua capacidade de resposta, e isto pode de alguma forma também resultar do próprio processo de diálogo social. Um dos comentários que mencionou foi a inexistência destas categorias profissionais ao nível dos contratos coletivos. A minha pergunta de alguma forma seria: por que não promover um maior diálogo social entre sindicatos e associações patronais no sentido de incorporar precisamente estas categorias profissionais nos contratos coletivos ou nas suas revisões futuras? Penso que não há nenhum obstáculo nesse sentido. Há pelo contrário, um incentivo muito grande da parte dos empregadores e da parte dos representantes dos trabalhadores no sentido de alargar este leque de categorias profissionais. Há também uma moldura que resulta dos conselhos setoriais para a qualificação, penso que é esta a designação, que supostamente serão espaços de diálogo, também numa lógica tripartida, pelo menos em alguns casos, precisamente para promover a modernização do catálogo em relação aos desenvolvimentos no mercado de trabalho. Penso que nem sempre terão havido situações de reuniões com a regularidade que poderiam ser desejáveis, mas eu penso que é este o caminho. Uma lógica de diálogo social, uma lógica de envolvimento da ANCAP ao nível dos Conselhos Setoriais de Qualificação, para assegurar que não só as molduras legais, as designações, mas também os seus próprios conteúdos, se calhar ainda mais importante que as designações, estão efetivamente a dar a resposta pretendida aos desafios que resultam do mercado de trabalho. O Sr. António Tojo levantou uma perspectiva também muito interessante, uma abordagem mais direcionada da oferta, não necessariamente da procura, em termos de novas qualificações. Eu penso que é uma abordagem que tem, com certeza, vários méritos, mas eu diria que o seu sucesso dependerá também muito de alguma articulação prévia com a comunidade empresarial da região onde esta oferta se possa desenvolver. Há também aqui um trabalho que, se calhar, a contratação coletiva pode levar a cabo, no sentido de promover um maior diálogo entre sindicatos e associações patronais para despertar o interesse sobre estas novas qualificações, sobre estas novas ofertas e, dessa forma, assegurar que, a partir do momento em que elas sejam realmente proporcionadas, a perspectiva de sucesso dos jovens ou adultos envolvidos seja a maior possível.
E finalmente,
eu tenho aqui três ou quatro e só vou ter que selecionar. É difícil e estou a perder tempo ao mesmo tempo. Talvez sobre a intervenção do Sr. Armindo Cancelinha, que falou sobre esta, enfim, estes passos à frente e estes passos atrás, é com certeza um aspecto também muito importante, sobre a necessidade de assumir compromissos. Eu penso que é uma matéria fundamental. E eu acrescentaria a dimensão da política baseada em evidência, da política baseada nos resultados de estudos, de análises objetivas, desinteressadas, que procurem realmente dar informação útil ao decisor político. Eu penso que este é um aspecto absolutamente crítico. E penso que este objetivo de assumir compromissos poderia realmente ter muito mais sucesso se também houver um maior destaque a esta abordagem de orientação para os estudos, para as avaliações, para a discussão dos resultados, como fizemos hoje, aliás, com o apontamento, mais uma vez, muito, muito útil do professor Francisco Lima, dando várias pistas que na altura, em 2011, foram críticas para as opções políticas tomadas e que penso que mantêm a sua atualidade em termos dos caminhos que a educação de adultos e a aprendizagem ao longo da vida devem continuar a tomar.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra ao professor Francisco Lima.
Sim, senhora, só duas ou três notas. Uma relativamente à formação e à educação e à questão da formação dos formadores e questões que têm a ver com programação e robótica. O problema é que hoje mesmo ao nível da educação, já há algumas experiências cá em Portugal, mas ler uma linha de comando não é considerado literatura. Não é considerado, e isso é uma falha grave para nós, porque os miúdos, quando chegarem ao mercado de trabalho, têm que ter essas competências. E nós, para nós é difícil interiorizar essa realidade, que aquilo é uma forma de interagir com o mundo e a capacidade de ler um programa, se começarmos a pensar, muitos de nós acham que é uma coisa muito específica. O problema é que hoje em dia não é uma coisa muito específica. Estou a falar de programação. Linhas de comando mesmo. Sim. Portanto, isso não é um bom exemplo em que nós não estamos a dar aos nossos filhos essas competências que devia ser. Não vou discutir, porque não sou especialista em educação, obviamente, o que é mais importante, que horas é que deve ter mais, mas o que é facto é que isso não existe. Existem algumas escolas, alguns com experiência, e mais uma vez, o que nos leva à questão da leitura, que é extremamente desigual. O problema deste tipo de políticas é que, quando nós olhamos depois para as estatísticas e que tentamos avaliar, o acesso à leitura é outro problema, que é, quando nós olhamos para a educação, se olharmos para os dados do INE, da educação, neste caso, não é não formal, mas é informal, que é o de leitura e a dimensão das bibliotecas, e ligarmos isso com o nível de rendimento da família, vemos que há uma grande correlação aí. Portanto, Na leitura nós também temos se calhar provavelmente está pior do que o acesso à educação, né, em termos de desigual acesso. E na robótica e na programação isto ainda vai ser pior. Portanto, os miúdos estão a ser mais bem preparados, são naquelas escolas que já investem nela, muitas delas são privadas, e portanto temos o agudizar ainda mais do acesso a competências. Depois, a questão que está ligado com isto, a questão das pessoas com necessidades especiais, eu não tenho resposta, obviamente, mas tenho a resposta do lado de quem já olhou para os dados e ver o que é que acontece a esse tipo de pessoas quando vão para o mercado de trabalho. De facto, o nível de desemprego é muito mais elevado. Antes disso, o nível de inatividade é muito mais elevado que o resto da população, o nível de participação no mercado de trabalho até é menor, e dos que participam, a taxa de desemprego também é maior. Há aqui um problema de intervenção, o que, para terminar, leva a... quando ouço falar em estas políticas, grandes políticas, como foram as novas oportunidades, ou quando se fala em educação de adultos, é verdade que é uma necessidade, mas nós temos que ver que nós estamos a falar de recursos. Por um lado, são escassos, por outro lado, o que é necessário? Eu, que venho da economia, muitas vezes sou acusado, eu olho para os números e olho para o desempenho do mercado de trabalho. Mas o que é que dá qualidade de vida a uma família? Em primeiro lugar, é o rendimento que a pessoa tem, o que é que consegue, se os pais estão empregados ou não estão empregados, se tem um rendimento condigno, e isso não se faz por decreto, faz com as qualificações, ou capital humano ali, como Pedro Martins começou por dizer no início da intervenção. E, portanto, o Estado tem N funções para desempenhar, tem N falhas de mercado para resolver, e tem que criar prioridades. É certo que... até está na Constituição o acesso à educação, mas quando nós estamos a gerir recursos, eu estou do lado do avaliador da política pública, né, tem que ver onde é que tem mais, onde é que eu vou pôr os meus euros que vêm, custaram a ganhar alguém, lembro que o orçamento dos impostos, portanto somos todos nós, onde é que eu quero criar mais impacto? E o caso das pessoas com deficiência, ou o caso dos NEF, se nós olharmos para as estatísticas do NEF, tentamos avaliar de onde é que eles vêm, são de famílias ou que o pai ou a mãe estão desempregados, ou que já têm filhos, são de famílias monoparentais, jovens, e portanto são grupos específicos em que a política pode ter, claro que não é fácil dirigir, e são políticas por vezes até mais caras, mas que têm um maior, é esses problemas de quem está a cair no desemprego, em baixos rendimentos, em setores desprotegidos do mercado de trabalho, em que não vão arranjar emprego, que me preocupa sempre, pegando para finalizar, finalmente, na questão da avaliação, que é, eu preciso saber onde é que tem mais impacto as minhas ações, porque eu não posso ir, eu como Estado, o Estado não pode resolver todos os problemas, não tem recursos para tudo, daí é importante ser a avaliação para saber onde é que tem mais impacto e que problemas é que eu quero... é que eu quero resolver, e a sensação que eu tenho é que às vezes há medidas que são tomadas muitas vezes lá com espectro, tipo antibiótico lá com espectro, que fica bem porque há questões políticas, mas que não olham para os resultados da polícia.
Muito obrigado, Francisco, por também manter a hora. Eu passaria agora a palavra à Teresa Calçada.
Também vou referir-me a duas ou três notas que se dispersam, que não tinha nenhuma pergunta muito dirigida, que respeita ou começa exatamente pela ausência de capacitação das diferentes literacias, das quais eu elejo a leitura como condição estruturante e nuclear, como forma de pobreza. Quer dizer, é exatamente por isso que precisa de uma política pública, porque a ausência dessa capacitação, desde os pequeninos, os que têm ou não têm pré-escolar, e depois os que têm ou não acesso a qualificações, já quando ou abandonam ou fogem da escola ou voltam à escola ou a empregabilidade os obriga a tanto. Portanto, são formas de pobreza. Efetivamente, a ausência dessa capacidade, que hoje não é ler livros, é ler em papel, é ler em todos os suportes, é dominar ambientes digitais, mas carecem de competências básicas, descodificação, interpretação, melhoria dessa interpretação, é condição sine qua non para outras literacias ou com outras literacias. Portanto, a questão da leitura é não vista como um problema de literatura, é alguma coisa que é preciso distinguir muito bem. Uma coisa é saber ler bem, saber ler com fluência e depois poder ler ciência, literatura, ficção, imaginação, programação, and so on. O problema aqui é um combate a uma forma condenatória de ascensão a patamares mais elevados e que esses sim contribuem para, do ponto de vista da educação, desfazer ou ir desfazendo alguns níveis de distinção social, de classes, se quisermos, para usar uma palavra que a alguns foi cara, classes sociais que não condenam absolutamente, mas condicionam dramaticamente. E, portanto, a exclusão vem, desde logo, é o exemplo que eu gosto mais de usar, com o vocabulário. Qualquer criança, nossa filha ou filha de alguém que tem uma escolaridade muito baixa, está condenado a ler pior, a não ser que os meios mobilizados contrariem essa espécie de condenação. Porque, evidentemente, que é muito mais fácil ler quando se dominam centenas de vocábulos ou quando o nosso léxico é muito reduzido. Porque ler é performativo e, portanto, é preciso mobilizar acrescidamente recursos. Por isso, este investimento, falo em leitura, no sentido em que hoje leitura é uma literacia, uma numeracia, uma literacia de informação numa economia do conhecimento. Portanto, não a ter é exatamente ser excluído dessa economia. E isso é muito importante nos jovens adultos, em particular na nossa sociedade, porque são uma franja, que não é franja, é uma quantidade imensa da nossa sociedade que abandonou, que está prestes a abandonar, que não encontra resposta nas diferentes formas de formação que aqui foram nomeadas e não encontra no próprio ensino regular. Porque, nomeadamente, o ensino secundário normal afunila as oportunidades. E, portanto, é como se houvesse uma diferença muito violenta entre o dito ensino regular e o dito ensino profissional. E é no próprio ensino regular que estão limitações às respostas sociais de educação que podem ser encontradas e que cruzam com a questão da formação de professores. Porque a formação de professores para os adultos, mas antes dos adultos, para aqueles que estão na encruzilhada da vida que vão escolher e nas ilusões dadas pela sociedade em relação a gráficos como este, os com licenciatura são os que arranjam mais emprego. Se vocês virem bem, é muito pouca a diferença. E, portanto, um discurso que assente nessa conversa passa muito mal entre os nossos jovens. Portanto, é preciso oferecer-lhe oportunidades que tenham outra linguagem e que se apresentam socialmente com um valor acrescentado que não é necessariamente o valor das universidades ou do ensino universitário, mas sim do ensino médio superior, e termino, com a questão da certificação. É por isso que é preciso dar certificações de qualidade muito diferente e ter em conta a certificação simbólica. Muita certificação vale pela certificação simbólica que tem socialmente para as famílias.
Muito obrigado. E, finalmente, passaria a palavra ao Alberto. Não. Os últimos 5 minutos.
Bom, eu creio que muitas das questões aqui formuladas encontrariam alguma solução precisamente através da definição de uma política pública para a educação e formação de adultos. E realmente o apelo que eu faço, encontrando-me nesta casa dos representantes do país, é que seria importante que houvesse uma afirmação de um compromisso realmente público, político, perante a educação e formação de todos, e ao longo de todos os momentos da vida. E creio que isso, essa preparação, até através de um livro branco, por exemplo, que se prepararia em relação a estes temas, com respostas em vários dos setores, desde as ofertas possíveis, desde as estratégias de motivação e de definição das procuras, desde a qualificação dos agentes, desde a organização, porque será fundamental efetivamente ter uma estrutura que cubra todo o país, e eu creio que não haverá uma verdadeira política de educação e formação de adultos que não assente em redes locais de educação e formação de adultos, em que se integrem os muitos atores sociais a nível territorial, e realmente a escola aí tem um papel fundamental, mas não só. Nós falamos normalmente na educação de adultos em três grandes dimensões: educação formal, educação não formal e educação informal. Claro que a escola terá um papel mais importante no que diz respeito à educação formal, cursos noturnos e outros, e cada vez mais os cursos noturnos não podem ser só presenciais, a adoção do chamado e-learning e, portanto, dos mídias, dos meios à distância, porque muita gente não pode vir à escola todos os dias à noite. As dimensões de educação não formal e informal são fundamentais, especialmente se queremos tocar aqueles que o Dr. Covaneiro chamava há pouco os resistentes ou os desencorajados. Estes não vêm diretamente pela educação formal. É normalmente porque lhes falta fundamentalmente confiança, têm medo. E quando se criaram os centros de reconhecimento e validação, certificação de competências, foi fundamentalmente a pensar nessas pessoas e a pensar que era preciso elevar os seus níveis de confiança em si próprios e que eram capazes de entrar num processo educativo e formativo. Não foi para lhes aumentar as possibilidades de emprego, não foi para lhes aumentar a remuneração, e portanto acho que não valia a pena fazer um trabalho de avaliação baseado fundamentalmente em dois critérios que não existiam na razão de ser destes centros. E é pela educação não formal que se lhe pode realmente falar com estas pessoas, e devo dizer também que o processo foi bem sucedido quando elevou a confiança das pessoas. Qualquer pessoa que passava por este processo elevou a sua autoconfiança, e a primeira coisa que fazia quando terminava um nível, o nono ano, era dizer: onde é que me posso inscrever para o secundário? E quando acabava o secundário, alguns e muitos: como é que me posso inscrever no ensino superior? Portanto, a ideia foi mesmo de avançar com a motivação para uma aprendizagem ao longo da vida. E isso, acho que é uns centros locais que ainda faltam em Portugal, com os atores fundamentais a nível territorial, com o papel importante das autarquias, sem dúvida, um compromisso político também das autarquias, das escolas, dos centros de formação, das associações e das empresas, que são peças fundamentais para a implementação de uma política, mas isso precisaria, efetivamente, de um quadro político estabelecido a partir de uma estratégia que fosse definida, e creio que a Assembleia da República tem um papel muito importante. E o facto desta comissão ter chamado a si uma responsabilidade sobre este tema, como se evidencia nesta sessão, acho que é um bom prenúncio para que talvez se possa avançar nesse sentido. E quando digo realmente uma educação para todos, não esqueço os adultos com necessidades educativas especiais, que efetivamente têm de fazer parte da nossa preocupação de levar a educação, a cultura, a todas as pessoas, sem qualquer discriminação. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Chegámos ao fim do debate geral. Eu queria, antes de passar a palavra aos deputados que estão aqui a representar os vários grupos parlamentares, para eles também poderem vos transmitir quais são as preocupações que os assolam, eu queria acabar por agradecer a todos os oradores. Acho que se complementaram muito bem. Houve, obviamente, um milhar de questões que podíamos ter abordado e que não abordámos. Esperemos que isso seja na próxima conferência. sobre educação de adultos, que eu gostaria de fazer para breve. Acho que é um tema que não vai desaparecer, vai se tornar provavelmente cada vez mais evidente que é uma questão que permeia toda a nossa sociedade e, portanto, queria agradecer a todos o estarem aqui connosco, agradecer também as contribuições que fizeram e passaria agora, pedia a que nós nos fôssemos sentar e que os deputados pudessem se vir sentar à mesa para esta sessão final de encerramento. Bem, eu também, obviamente, que gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram questão de estar aqui connosco e acho que é a altura de nós darmos oportunidade a cada um dos grupos parlamentares que estão aqui presentes, que nos falem um pouco das suas preocupações ou das questões que gostariam de vos transmitir. Eu gostaria que cada um se restringisse a uma intervenção de 3 minutos, se fosse possível, podendo ir até aos 4, mas de maneira que a gente estivesse terminado. Não, eu depois corto o microfone. ou começo a interferir. Eu passaria desde já a palavra à senhora deputada Laura Guimarães, do PST, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar as minhas colegas da mesa. Somos quase sempre as mulheres. Está sempre aqui o Sr. Presidente para representar a classe masculina. Cumprimentar todos vocês. Agradecer aos diferentes oradores especialistas que constituíram a distinta mesa que hoje de manhã, ou durante toda esta manhã, tivemos aqui. Agradecer também todas as questões e comentários que foram deixados por cada um de vocês, que nos permitiu aprofundar ainda mais esta temática e, por sua vez, efetuarmos uma melhor reflexão sobre esta temática. E, nesse sentido, pretendo apenas deixar uma breve nota desta vasta e complexa temática que é a educação de adultos e aprendizagem ao longo da vida, porque, tal como disse o Sr. Presidente, este tema não se esgota de todo nesta conferência parlamentar e, por isso mesmo, apenas quero dar um pequeno contributo, mais um contributo, um singelo comentário para refletirmos, para pensarmos sobre esta temática. Ora bem, a formação, o adquirir, o construir conhecimento nunca é demais. Apesar das melhorias do perfil de qualificação dos portugueses, verificamos que a mesma ainda é bastante parca. Aliás, os números falam por si. Durante a mesa ou durante as várias intervenções que tivemos aqui na mesa anterior, foram referidos esses próprios números. E isso reflete-se na necessidade de qualificar ou até mesmo requalificar esta população. Mas, no nosso entender, no entender do PST, tem de passar exatamente pela qualificação, pelo capacitar. Não podemos apenas ficar na certificação, isso para nós é crucial. O que deve prevalecer é a qualificação e não apenas a certificação. Não quer dizer que ela não seja importante, porque é, mas a mesma não, entendemos que não deve prevalecer. porque consideramos que só assim conseguiremos um impacto real na empregabilidade e no rendimento dos envolvidos. Outro aspecto que para nós é fulcral, e estou a ver que o tempo está a passar muito rápido, prende-se com a camada jovem que abandona ou abandonou precocemente o ensino. Não podemos descurar este extrato, é preciso apetrechar estes jovens, é preciso capacitá-los, qualificá-los para enfrentar a vida ativa. E para terminar, consideramos que todas as ofertas devem estar de acordo com as necessidades manifestadas. Não podemos criar um curso ou uma formação avulso e depois andar à procura de formandos para as frequentar. Ou, ao agir desta forma, não estaremos a corresponder às necessidades da população. Teremos sim o nosso entender de perceber as necessidades do mercado e serem criadas condições, serem criadas ofertas formativas para responder a essas mesmas necessidades. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Rosana Amador, do PS.
Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas. Começo por saudar o Sr. Presidente, agradecer aos oradores a qualidade das intervenções, a profundidade, a diversidade na abordagem das mesmas e os esclarecimentos que nos tornaram e trouxeram até aqui e que fazem com que a ação política seja sempre mais qualificada e esclarecida, porque conta com a vossa opinião, a vossa análise e reflexão. Saudar todos os participantes que com as suas questões e com a sua presença também ajudaram à qualidade desta conferência. Em nome do Partido Socialista, queria deixar aqui 3 ou 4 notas e comentários. Em primeiro lugar, para dizer que, obviamente, entendemos que um dos problemas estruturais de Portugal é o déficit de qualificação da população, em particular da população adulta. Sabemos que este problema tem consequências tanto ao nível da dinâmica social, que queremos que seja permanente, queremos que seja estimulante, contribua para a abertura de oportunidades iguais a todos, para todos, para exercerem os seus direitos e prosseguirem as suas melhores vocações, mas também tem reflexo ao nível da produtividade da economia. Para nós, as políticas para a igualdade de oportunidades e a abertura da sociedade à mobilidade estão na base do património genético do Partido Socialista. Em segundo lugar, dizer-vos, para nós, a qualificação dos portugueses é um desígnio nacional, um imperativo nacional, aliás, deve ser para qualquer Estado que aspire a uma efetiva igualdade de oportunidades. Para podermos ser mais competitivos em termos económicos, mais iguais enquanto sociedade e mais coesos, nós temos de facto que apostar no ensino de adultos, estabelecer metas, cumprir objetivos e, acima de tudo, fazer com que este déficit seja invertido. Porque para nós este déficit de qualificações é, antes de mais, um déficit de cidadania e logo uma fragilidade da nossa democracia. Se queremos ter cidadãos mais ativos, mais exigentes, mais esclarecidos e uma democracia mais robusta, o caminho certo só pode ser uma aposta intransigente, continuada, determinada na qualificação e na formação dos nossos adultos, a par do combate às iliteracias e ao analfabetismo, que afeta mais de 500 mil de portugueses, sendo que 30 mil estão ainda em idade ativa, portanto, entre os 18 e os 64 anos. Temos que fazer todo este percurso e este caminho em conjunto, sem descontinuidades, de forma duradoura, sem rasgar políticas, só porque sim. A verdade é que o nosso Programa Nacional de Reformas aposta de novo e bem neste caminho da formação de adultos, do combate ao insucesso e da inovação no sistema educativo. Aquilo que queria também dizer é que, com o Partido Socialista, no último ciclo governativo, houve, de facto, uma grande aposta na iniciativa Novas Oportunidades, que, além dos resultados quantitativos, levou as pessoas a aprenderem matemática, português, TIC e ciências, aprender a aprender, e, sobretudo, as pessoas ficaram mais confiantes, mais abertas à inovação e mais interessadas também em atividades de aprendizagem ao longo da vida. Os desígnios que temos pela frente, os combates que temos pela frente, Sr. Presidente, são, acima de tudo, este combate ao analfabetismo, o combate a todas as iliteracias, o programa Encode 2030 aposta muito nas literacias digitais, na educação, na qualificação do emprego, na especialização, na investigação e também é dirigido ao cidadão comum. É um grande programa, vai decorrer entre 2017 e 2030. Em terceiro lugar, entendemos que promover o sucesso escolar dos filhos passa pela promoção da qualificação dos pais. Para isso apontam os últimos pareceres do Conselho Nacional de Educação e o último da Direção-Geral de Estatísticas da Educação, onde as mães mais qualificadas promovem o sucesso dos seus filhos e são as mães e as mulheres que mais ajudam as crianças nos trabalhos de casa. O programa Qualifica é esse grande desígnio para o futuro, que se inscreve no presente, 39 centros em 2016, mais de 25 mil inscrições. Obrigado. Entre março e maio. Senhor Presidente, é preciso trabalhar em rede, capacitar e, acima de tudo, o que lhe queria deixar como mensagem é que não o conseguiremos se não houver uma melhor representação social do ensino de adultos, tendo em conta a marca negativa que aconteceu nos últimos anos. É preciso inverter essa marca para que as pessoas acreditem de novo que vale a pena estudar e que não há determinismos. Quem nasce pobre não tem que morrer pobre e quem se afastou do sistema de ensino a dada altura não tem que nunca mais regressar a esse sistema de ensino.
Obrigado, queremos que regresse,
porque ganhará a democracia e a cidadania. Muito obrigada.
Passaria agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Do lado de esquerda.
Eu já estava no desígnio. Queria pedir-vos desculpa porque tive que me ausentar, fui prestar a minha solidariedade com os professores em greve. Eu recordo-me da minha mãe me contar que às tantas, quando era jovem, ensinou a empregada de uma tia-avó a escrever o nome e a ler qualquer coisa. E que certamente aquilo não lhe deu equivalência a nada, nem a qualificou particularmente para outro tipo de trabalho, nem ela passou a ganhar mais pelo trabalho doméstico que fazia, mas fez uma mudança na maneira como ela se encarou a si própria e parte da sociedade por saber poder assinar o seu nome. Conheço mais do que uma pessoa nessas circunstâncias e todas elas aplica-se a mesma ideia. E, portanto, a questão, eu não vou aprofundar propostas, queria apenas falar de princípios orientadores. E estávamos aqui a comentar de que, quando se fala em educação de adultos, ouvimos demasiadas vezes as palavras formação, mercado e necessidades. E quase nunca as palavras educação, sociedade e direitos. E a educação ao longo da vida, a educação permanente e a eliminação do analfabetismo, usando as expressões da Constituição, são um direito constitucional acima de tudo, e cujo desígnio não é a formação profissional. Isso é, obviamente, um objetivo que tem que ser prosseguido, a qualificação das pessoas para o mercado de trabalho é sempre um objetivo de quem procura combater o desemprego estrutural, obviamente, mas a educação é, em primeiro lugar, um direito à emancipação individual, um direito à igualdade, um direito à inclusão, um direito à participação que só a educação permite atingir. E é por isso que eu acompanho algumas preocupações que foram aqui deixadas na fase final sobre esta relação entre o ensino recorrente e a forma como a educação de adultos se concentrou demasiado na certificação de competências e nas qualificações para o mercado de trabalho e, aliás, acabaram por, até na sua forma perversa e degenerada, em resultar em formas de esconder os números do desemprego, não é? Eu conheço especialistas metalúrgicos, especialistas da Lisnave, que foram para o Centro de Formação do Setúbal ter formação em metalurgia. Uma coisa que é completamente impensável, aquelas pessoas não adquiriram mais qualificações do que aquelas que traziam, apenas foram entretidas e retiradas dos cadernos do desemprego. E, portanto, acabar com os centros Novas Oportunidades, aquilo que hoje é recuperado um bocadinho no espírito do Qualifica, foi um erro. Naquilo que elas significavam de ter uma rede no território que permitia, de alguma forma, algum acesso a esta certificação de competências, que, quanto mais não seja deste ponto de vista simbólico, é importante, mas é preciso dizer que essa rede não bastava, nem basta, nesta dimensão muito maior que é encarar a educação de adultos não como formação profissional, porque isso é apenas uma pequena dimensão, ou uma parte, não vou dizer que é pequena, mas é uma parte da educação de adultos, mas de encarar a educação de adultos como uma parte fundamental do direito à educação ao longo da vida, e isto é válido para pessoas ativas, para pessoas não ativas, é válido para a escolaridade obrigatória e é válido até morrermos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Rita Bessa, CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós temos aqui uma formação ao longo da vida nesta comissão, que é de falar muito depressa para poder aproveitar o tempo, e nós estamos a ficar peritos neste treino que temos sido sujeitos. E, portanto, vou tentar provar aqui que mereço a certificação. Enfim, começar pelo óbvio. A educação de adultos é, de facto, particularmente necessária em Portugal. Temos uma percentagem demasiado elevada de população ativa com déficit de qualificação e isso tem consequências, como já aqui foi falado, para a nossa economia, para a capacidade das pessoas darem a volta à sua vida e, como disse a professora Teresa Calçada, com efeitos perpetuados geracionais, porque as competências associadas à parentalidade precisam de anteceder aquilo que a escola, de qualquer das formas, não terá capacidade por si só de resolver, e eu questiono-me se terá mesmo esse primeiro objetivo. Até recentemente nós assistimos a um estudo da EPIS, feito pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, que falava exatamente que as taxas de retenção elevadas no segundo ano de escolaridade têm a ver com a dificuldade de aquisição de competências de leitura e que isso tem muito a ver com o que se vive em casa, mais até do que o esforço que a escola possa fazer para compensar essas dificuldades. E, portanto, há um problema intergeracional, não são só os adultos, é todo esse impacto que depois se desenrola pela sociedade. Programas como o Novas Oportunidades, que já foram aqui falados, para mim têm aqui uma questão que eu nunca consigo ver muito bem resolvida, que é a seguinte: sempre que eu vejo os indicadores do que é que produziu este programa, vejo métricas relevantes de participação, de número de pessoas envolvidas, mais difícil é encontrar métricas de conclusão dos programas iniciados e mais difícil ainda de retorno do investimento, nem falo do investimento financeiro, do investimento feito por todos, a todos os níveis, nesses programas. E isto acontece, e não acontece só em Portugal, em todos os países europeus em que foram estabelecidos programas de formação de adultos nestes termos, verifica-se que muitas vezes as empresas não reconhecem esta mais-valia e, portanto, depois não vou usar uma linguagem de economista, não permeiam, porque é a minha, não permeiam esse investimento que as próprias pessoas fizeram. É evidente que não se esgota nisso e concordo plenamente, há uma valorização pessoal e até uma capacidade de intervenção cívica e de compreensão do mundo por si mesma, mas eu também duvido que as pessoas procurem informação apenas por essa dimensão. E, portanto, também acho que não podemos aliar-nos disso. Houve aqui uma questão que eu achei particularmente relevante, que vou pensar nela, trazida pelo João Covaneiro, que é se deve ou não deve a educação de adultos estar integrada no alinhamento do sistema de educação, como mais uma etapa. Tenho sérias dúvidas, mas não me adianto muito, porque acho que talvez seja redutor no sentido em que tornará a educação de adultos então muito formalista, mas é uma coisa que me deixou a pensar e à qual gostaria de voltar mais à frente, no tempo. Acabo dizendo que o programa Qualifica tem uma ambição de formar 600 mil pessoas até 2020, estamos em meados de 2017 e estão envolvidas em atividades 12 mil, portanto há aqui uma decalagem preocupante. A formação de adultos tem que ser pensada não só para a formação daqueles que não têm as competências base, mas cada vez mais numa sociedade do século XXI tem que ser entendida como uma formação ao longo da vida para todos nós, como uma constante da nossa vida. E eu aqui concordo perfeitamente com o que disse o professor Alberto Melo, que é a questão do e-learning ou do online como forma de uma forma mais eficaz e mais próxima, poder dar resposta também a isso. E pronto, e acabei.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. E finalmente, last but not least, isto, quando eu falho é logo apontado. Passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente, e começar por cumprimentar todos os presentes e agradecer as intervenções dos vários oradores e das perguntas também que foram aqui levantadas e que sinalizaram problemas concretos, e é bom que isso aconteça porque também nos permite a nós depois refletir e intervir sobre essas matérias e esses problemas mais concretos que foram aqui apresentados. Dizer que para o PCP esta questão da educação prende-se, além do enquadramento constitucional dos direitos, numa lógica que é para nós a formação da cultura integral do indivíduo, que é muito para lá da educação formal, muito para lá daquilo que é a escola e, de facto, abrange todos os campos da vida, se formos pensando nisso, nos vários momentos da vida. E, portanto, a resposta a um problema do que é a educação de adultos tem que, precisamente, ter em conta, em linha de conta, as várias dimensões que aqui se cruzam e se atravessam. Uma delas, e uma questão fundamental deste debate, acaba por ser a necessidade de efetivas políticas públicas de educação de adultos e de formação, que consagrem a resolução de problemas estruturais e de fundo, mas que também possam dar resposta à resolução de problemas concretos e mais imediatos. Nomeadamente, por exemplo, uma coisa que aqui foi falada, que é a questão das assimetrias regionais e a forma como as pessoas se relacionam na superação desta questão da educação em termos de adultos. Eu gostaria também de sinalizar uma matéria que nos tem preocupado muito, que tem a ver com uma questão de base que também foi aqui levantada, com a questão muito prática, que é a alfabetização. Preocupa-nos muito. Os mais de 600 mil analfabetos, é certo que um terço está em idade ativa, mas dizer que, segundo os censos, 412.710 pessoas maiores de 65 anos, portanto já não ativas, numa faixa de 2 milhões desta faixa etária, têm 0 anos de escolaridade. Ora, estas pessoas não podem ver o seu direito à educação negado. E não podemos dizer, porque elas já não estão numa idade ativa, que podemos desperdiçar estas pessoas e não lhes dar a garantia de um cumprimento de um direito que têm. E, portanto, na consideração destas políticas, não podemos ignorar esta realidade que é, de facto, gritante. E nós vemos estes pequenos exemplos, não é? Uma pessoa que aprende a assinar o seu nome, a confiança que ganha, a alegria que ganha. Mas outra coisa, eu muitas vezes vejo, quando vou a um supermercado, a vergonha das pessoas que não sabem ler um rótulo ou um preço e me vêm perguntar timidamente, mesmo acabrunhadas, ajuda. E isto eu acho que é uma coisa que não nos pode deixar indiferentes. E tendo em conta esta perspectiva e todas estas questões que foram aqui sinalizadas, nós questionamos que uma política que se debruce efetivamente, em termos de política pública, sobre esta matéria, que se possa centrar ou na lógica ou na subordinação de um discurso que vai em direção apenas às questões de empregabilidade, porque de facto supera muitíssimo esta matéria e isto não pode ser esquecido. Até por uma outra questão, que é, nós vemos que nos níveis mais baixos de escolaridade, por norma, os horários de trabalho, que já são desregulados para a maior parte dos trabalhadores, penalizam extremamente estas pessoas, que têm muito mais dificuldades em quebrar o ciclo, precisamente a partir daqui. E, portanto, não desligamos a questão das políticas de educação, todas elas, nomeadamente a educação de adultos, também com o restante do que são as políticas designadamente ao nível do trabalho, que é preciso também terem atenção para que possamos evoluir. É evidente, é preciso aqui, vou terminar, rever as várias dimensões do processo de ensino-aprendizagem também na educação de adultos, repensando métodos, materiais, a qualidade que é preciso imprimir, e atentar nestas duas matérias que também foram aqui sinalizadas e são muito importantes, a inclusão dos alunos com necessidade, das pessoas com necessidades educativas especiais e a igualdade de género, porque de facto foi aqui apontado e muito bem que em todas as faixas etárias este é um problema e em todas as faixas de formação, ou seja, as pessoas com quanto menos a formação, muito pior obrigado, o cenário nesta matéria. É uma situação que também temos que combater. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, senhoras deputadas, todas. A discriminação de género está aqui muito bem evidenciada nesta direção, nas cotas aqui presentes. Eu gostava de agradecer a todos os oradores a presença aqui nesta sessão. Eu espero que isto seja a primeira de uma série de conferências que gostaríamos de ter sobre estes temas, se calhar mais dirigidas sobre aspectos mais específicos. Agradecer também muito ao Gabinete de Assessoria da Comissão e todas as pessoas que nos ajudaram a pôr isto em dia e a poder recebê-los aqui hoje, neste dia. Agradecer a todos que vieram e que quiseram participar neste debate e espero que venham para os próximos. E, para finalizar, eu gosto sempre muito de usar uma frase que acho que é do Thomas Jefferson, que é que o conhecimento é muito caro, a educação é muito cara, mas a ignorância é muito mais cara. Se a gente for medir as coisas no futuro, é sempre muito mais claro
que a ignorância é muitíssimo mais cara do que o conhecimento e, portanto, espero que estes debates nos ajudem a desenvolver cada vez mais aquilo que é a potencialidade dos nossos cidadãos na nossa democracia. E muito obrigado a todos mais uma vez. Se quiserem participar no minuto de silêncio, é na escadaria principal. E aos oradores que estão convidados para almoçar, os que estiveram aqui, se calhar juntarmos aqui embaixo novamente, daqui a 20 minutos, aqui embaixo, na sala de entrada, se pudermos estar aqui.